A gente tem, só para começar pelos avisos, né? Depois do boa noite, do oi, tudo bem? Acho que todo mundo me conhece, quem, se alguém não me conhece, oi, né? Eu sou o Cabral, mas a maior parte de vocês já me conhece, já me viu alguma vez ou algumas vezes. E alguns já enjoaram de ver minha cara gorda, eu tenho certeza disso. Mas a gente tem, não concorda assim, né? Aí fica chato, pega mal, né, meu? Aí tem que concordar mais com suavidade, né? Não, é legal, é legal porque é verdade. É uma sinceridade, né? Quando você fala uma coisa dessa, tendo pensado, tem que saber que vai acontecer, né? Vamos lá. Isso é bom saber, né? Aí a gente faz um... Parece meio de lado, para ver um ângulo diferente, né? Mas vamos lá. A gente tem os cursos por acontecer para quem já está inscrito e matriculado para o curso do próximo final de semana, para o curso do feriado. Preste atenção que sexta-feira, feriado de finados, a aula começa às 14h. Não chegue às 10h, porque vocês vão encontrar uma porta de ferro fechada, portão... Talvez fechado, porque não vão abrir nada aqui. Talvez você não consiga nem entrar no quintal. Então, para quem já está inscrito, preste atenção que o curso é às 14h, na sexta-feira, no dia de finados. Você tem a partir da manhã para prestar seus respeitos familiares, visitar jazigo, essas coisas. E aí, lógico, aí o pessoal que está matriculado e já se inscreveu, porque já sabe que a aula no domingo é que muda o horário, mas sexta e sábado... Sexta e sábado começa às 14h. Para vocês terem o almoço em família, né? A ressaca de finados no sábado, ter todo mundo experimentar junto. E aí só no domingo que a gente tem a aula começando de manhã para terminar mais cedo e vocês irem domingo, fim de tarde para casa, não ficar até tarde da noite no domingo, que segunda-feira todo mundo volta para a labuta, né? Tudo bem? Tem gente que fala que aqui no CEF é uma viagem para chegar, para quem mora do outro lado da cidade. Aí você também não vai pegar o rush de volta de viagem, aquela fila de pedágio, né? Você tem que carimbar visto para sair de volta da Zona Leste para outro lugar de onde você veio. Tem gente que costuma comentar essas coisas. Mas a gente está montando o consulado da Zona Leste para facilitar a aquisição de visto, carimbar passaporte com essa facilidade agora. Vamos lá. Oi? Não, tem que levar na esportiva. Que é a coisa que eu mais ouço a respeito do meu trabalho. Não sei. Nossa, pena que seu trabalho é tão longe. Para mim é pertinho, eu moro aqui do lado. Eu moro a 15, 20 minutos daqui. Então, para mim é fantástico. Quando alguém me fala, ah, não, vai ter um evento no espaço lá na Vila Mariana. Nossa, lá longe. Para mim, lá é longe. Fazer o quê? Coisas de relatividade. Einstein já brincou muito com isso, né? E eu continuo brincando. Em outro tom, um outro assunto, mas não deixa de ser relativo. Vamos lá. A gente tem, além desse curso, para quem é o curso, só para quem não está sabendo, é um curso que se chama Imersão em Herança Extraterrestre. É um curso em que é um curso extenso, 3 dias, que ele tem uma proposta de oferecer informação e uma espécie de vivência sensorial junto com a informação a respeito do assunto que é o nosso passado genético, o nosso passado histórico e cultural não serem completamente nativos do nosso belo planetinha azul, agora acinzentado. Essa é a ideia do curso, falar sobre influências do passado. Para alguns, teorias conspiratórias, para outros, fato consumado, que o nosso passado é constituído por interferências de seres que não são da Terra. Muitas pessoas restringem esse tipo de explicação ao mundo espiritual. Não, são transmigrações, são espíritos que vieram de outros planetas, que provocaram mudanças, a mudança foi induzida espiritualmente. Outros falam que foram interferências realmente diretas de alienígenas por diversos modos. Nave caída, nave encalhada, erro de navegação, né? Quebrou a bússola na nave, né? O GPS não funcionou na nave, né? Era para virar à esquerda no terceiro sistema solar, eles, né? Não virou, veio parar aqui. Coisas do gênero, né? Com teorias de todo tipo. A gente vai discutir sobre essas possibilidades. Nós vamos falar, inclusive, sobre a origem extraterrestre sendo da vida, mas não da cultura, que é o princípio panspérmico, né? A teoria de que a vida chegou na Terra, sim, de fora, mas não trazida por uma nave, mas por algum tipo de meteorito com material genético incrustado e que reagiu com uma condição de vida presente ou pré-vida presente que pôde ser ativada por esse material alienígena. Essas teorias vão ser discutidas, vão ser conversadas entre nós. E como é um curso mais extenso, a gente vai ter diversas oportunidades de discutir o assunto de diversas maneiras. Esse curso está realmente lotado, mas a gente pode abrir, como tem já um bom número de pessoas na fila de espera, quem ficar interessado, quem achar que o assunto é interessante, pode colocar o nome na fila de espera e declarar o seu grau de interesse. Não, eu vou fazer com certeza, ou talvez eu faça, parece engraçadinho, parece interessante, pô, bacana, me empolguei. Mas se marcarem, por exemplo, no Dia Internacional do Cocker Spaniel, eu não venho porque eu tenho Cocker Spaniel e eu vou levar ele no parque. É outro tipo de interesse. Você se interessa, mas você tem um grau de familiaridade importante para priorizar seus assuntos. Tem aquele que fala, não, eu vou mesmo que seja o dia da morte da minha mãe. Aí esse cara, a gente sabe que esse cara está matando e morrendo para fazer o curso, né? Então é uma condição que a gente quer saber o seu interesse, quanto você acha isso interessante também. Esse curso, para quem já fez o curso de herança extraterrestre, esse curso é um curso, ele é de certa maneira complementar, mas ele também é um curso diferente. Ele tem uma abordagem diferente. Que o curso Nossa Herança Extraterrestre é um curso de 6 horas de carga de aula. Esse é um curso de 20 horas. Dá para perceber o tipo de imersão, por isso que chama imersão, o tipo de abrangência. E são 3 dias seguidos. Então não dá para ter aquela amnésia semanal. Quando eu dou aula num curso de 15 horas, pega 2 domingos, eu dou aula num domingo, passo uma semana, dou aula no outro. Então, às vezes, se eu retomo exatamente do ponto que eu parei, geralmente, mais da metade da turma fica com um ponto de interrogação na testa, no tipo, do que ele está falando? Porque dá tempo de esquecer onde estava o assunto, de esquecer o que foi falado. E a gente tem que fazer uma recordação, uma retomada, que às vezes, até o pessoal engrenar, demora um bom tempo. Fazendo aulas seguidas, assim, a gente tende a aproveitar melhor. Então, é um curso de 20 horas que vai ter um aproveitamento maior do que se fosse 3 semanas separadas para fazer essas 20 horas. Serão 20 horas em 3 dias seguidos, né? Acho que a gente vai pegar um feriado no começo do ano de novo, vamos tentar marcar, não no carnaval, podem ficar tranquilos, para fazer de novo esse curso. Então quem está interessado já avisa, porque esse curso ele lotou em alguns dias. Para você ser avisado quando a gente abrir de novo e poder fazer sua matrícula logo de cara, ou já fazer a inscrição logo de cara, tá bom? Ainda temos... No final do mês, na virada de novembro para dezembro, temos mais um curso. E esse é o curso. É um curso que nasceu de outras discussões. Ele nasceu dentro do curso de bioenergia, há muitos anos. Era um assunto que eu coloquei porque era importante explicar sobre, mas não tinha muito interesse inicialmente. Que é falar sobre as interferências da energia espiritual com a tecnologia. Só que hoje nós temos as mídias de comunicação, as mídias tecnológicas de comunicação. que é um uso da tecnologia que está mudando o perfil da nossa sociedade e que, de certa maneira, muda a maneira como nós, como espíritos, experimentamos o mundo físico. Aí, de repente, começou a ter muito interesse por esse assunto. No último curso de bioenergia que eu dei, esse assunto tomou 2 horas da aula. Eu tinha separado 15 minutos para ele. Forçando, geralmente em 10 ninguém mais quer saber do assunto. Né? Aí no último curso, de repente, como todo mundo tem internet em casa, todo mundo tem lá um terminal do mundo aberto, uma janela energética para as auras de todo mundo, as pessoas querem saber como é que isso funciona, como eu lido com isso, como eu não perco o trem da internet, ou seja, como é que eu não perco esse passaporte para o mundo e mantenho a integridade da minha experiência espiritual e como eu aproveito isso, como eu uso isso, quais as mudanças que podem ocorrer no próprio karma, na própria reencarnação, a partir desse momento tecnológico. Por que que está mudando o perfil de quem é atraído para reencarnar no planeta? Tem a ver com elementos físicos e tem a ver com elementos espirituais. O que está acontecendo com as mudanças de possibilidade kármica resultantes da globalização comercial providenciada pela tecnologia que invade a cultura a partir do estímulo de consumo e da uniformização dos gostos e padrões? Como é que isso funciona? Né? Como é que isso funciona? Porque isso é uma coisa interessante. Você tem um povo que nunca temperou de um jeito o seu arroz, passa a ter a oportunidade de saber como é que o outro povo tempera e passa a temperar desse novo jeito, experimenta, vê se gosta, se não gosta. Aí o outro vai, aprende outro hábito. E todo mundo, em todos os recantos do nosso planeta, você vai encontrar algumas coisas. Você vai encontrar Coca-Cola, você vai encontrar McDonald's, né? Você vai encontrar em todos os cantos. Né? O que que isso faz com as possibilidades do karma? Porque isso é interessante. Porque se você tiver que ter uma experiência de abstinência de refrigerante, não pode ser mais na Terra. Você tem que mudar de planeta. No momento não tem lugar que falte isso na Terra. Você vai no deserto de Gobi e tem uma barraquinha vendendo Coca-Cola. Vai fazer o quê? Então é para a gente pensar um pouco em como isso funciona. E é engraçado porque isso vem das nossas possibilidades de interação hoje com mídia, com mídias tecnológicas, com meios tecnológicos. As possibilidades de interação mudaram mais ainda. E é isso que eu vou abordar nesse curso. Vamos fazer uma abrangência e vou entrar nesse assunto de uma maneira mais metódica, de uma maneira mais organizada. Para quem está interessado, é um curso que vai pegar o último domingo de novembro e o primeiro domingo de dezembro, dia 25 e dia 2. Mas se fosse olhar no papel que está na minha mão, né? Fantástico. É uma tecnologia meio nova, né? Olhar as coisas no papel. Dia 25 de novembro e 2 de dezembro. Então a gente tem esse curso que chama Tecnologias, Mídias Integradas e Transformação Espiritual. É um curso com carga de 15 horas e é um curso que é uma atualização do karma. Como é que funciona hoje em dia? Isso é uma discussão que é assunto do momento, é o que está em pauta no plano espiritual, inclusive. Porque as atrações reencarnatórias estão mudando dinamicamente. As metodologias dos grupos que coordenam reencarnação vêm mudando tão depressa que a própria tentativa de participação, de aproveitamento, de indução para experimentação tem mudado. Tem mudado. E a gente está buscando referências em outros lugares, em outras culturas. Por outras culturas, eu digo outros planetas. Então, a gente nunca teve tanto aproximar no plano astral de culturas extraterrestres. Isso é muito interessante. Isso está muito curioso. Tá? Eu vou explicar melhor uma coisa que eu sempre falo em palestra, que eu já expliquei mais ou menos em curso, mas eu poder entrar a fundo. como funciona o processo de aproximação do plano físico com o plano espiritual do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, interferindo na cultura. Quanto a internet está nos preparando para um novo sistema cognitivo, para um novo sistema de integração. Tá? Então, para quem está interessado, esse é o curso do final de novembro, 25 de novembro e 2 de dezembro. Eu acho que... Bom, antes que... Só para mencionar, aí entre, no meio do curso, num sábado, dia 1º de dezembro, a gente tem o sarau marcado aqui, nosso sarau evolutivo, que é um evento que a gente tem mantido há uns bons anos aqui no CEFL e tem sido uma experiência muito bacana. Na verdade, eu até tinha dado esse daí, eu vi a silhueta do violão ali, me lembrei de falar do sarau. E a gente tem... Pessoal, quem conhece sabe como é que é. A gente tem apresentações de ideias no formato de arte. Então, música, texto, leitura, imagem. E sempre compartilhando um ponto de vista compatível com o trabalho que a gente apresenta aqui no dia a dia do CEP. Hoje, estava querendo conversar com vocês sobre esse processo de revisão curioso que está acontecendo com as pessoas por causa da ansiedade do final de 2012. Então, vou falar um pouquinho hoje é sobre expectativas e ansiedades. Mas qual a perspectiva espiritual? O que isso faz com a aura? O que isso faz com a gente? O que isso faz com a nossa percepção e com o nosso entendimento do mundo? Vou falar um pouquinho sobre expectativas e ansiedades. Esse vai ser o nosso tópico, vai ser o nosso mote de hoje. E eu queria começar falando justamente sobre esse... O que, que me levou a querer falar um pouco sobre isso? A gente sempre tem expectativas. Toda vez que tem uma mudança em andamento, a gente cria expectativas a respeito do funcionamento do mundo que são diferentes das anteriores. A gente sempre tem expectativa. A gente tem que ter em mente que quando a gente está tranquilo e se sentindo seguro é em função das expectativas estarem dentro da margem de conforto, da margem de segurança da situação atual. É quando a possibilidade de repetição do conhecido é a probabilidade mais visível ao indivíduo. Ou seja, quando a gente está tranquilo, uma situação que a gente acha está confortável, é por causa da expectativa também. A gente tem a expectativa do cumprimento do que já aconteceu, da manutenção do que é. Dá para entender isso? Nós somos animais, vamos dizer assim, que trabalham, nós somos animais que trabalhamos com a recompensa pela manutenção. Nós nos sentimos recompensados pela manutenção. O que, que é isso? O que, que é a recompensa pela manutenção? Que uma situação conhecida, que não ofereça desafio, ela é mais confortável, ela oferece recompensas de prazer fisiológico para a gente. Mesmo que isso não seja algo que, num âmbito geral, seja considerado bom. Algo que, no geral, pode não ser algo agradável para todos. Então, pelo estabelecimento de norma, não há vínculo entre o conforto individual e o agradável para a maioria. Dá para entender isso? Então, exemplo. O valor vigente hoje na sociedade, pela globalização da informação e da cultura, por causa da tecnologia, usando uma brincadeira do próximo curso, é termos alguns valores, por exemplo, a respeito da igualdade entre as pessoas. A aproximação dos direitos ao ponto de defender a igualdade dos direitos, independentemente de gênero, se é homem ou mulher, ou homossexual, e inclusive a liberdade de gênero, a possibilidade de não ser nem homem nem mulher e querer ser um homossexual. Essa liberdade é parte da cultura atual, valorizar isso. Certo? Isso é o que a gente vem aprendendo e vem sendo uma mudança de referenciais. Isso é o que é advogado hoje pela maioria cultural do nosso planeta. É maioria já, por incrível que pareça, é. Acredita-se que tem mais de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas com essa perspectiva como algo positivo, por exemplo. Algo bom. É um pouco mais da metade, mas é maioria. Para essa outra parte, que é um pouco menos da metade, isso ainda pode ser tabu ou mesmo desconforto. Você tem grupos sociais em que as pessoas acreditam ainda que há diferença, que a diferença de gênero é significativa para os direitos e para os deveres de cada indivíduo, que o homem e a mulher têm papéis diferentes na sociedade. E se essa expectativa que ela tem não for cumprida, ela fica em desconforto. Para essa pessoa, a globalização da igualdade é uma crise, não uma conquista. Aquele que já acredita nisso como conquista, acha que tem que libertar o outro. Mas é uma opinião. É uma opinião. Não vou entrar nos méritos, porque eu estou no grupo que acredita na igualdade e defende a igualdade, por questões principalmente espirituais e não tão sociopolíticas. Pelo simples fato de reencarnar com qualquer gênero. Então, espiritualmente, não tem diferença. Eu vou ser o mesmo conjunto de potenciais espirituais, de karma e de índole, reencarnando como homem ou como mulher, ou como homossexual. Então, isso para mim tem uma significação a partir da experiência. Mas eu já fui educado num meio em que a igualdade é algo a ser defendido. Mas eu tento não acreditar que eu tenho o direito de impor essa perspectiva que é minha a qualquer outra pessoa. Eu acho que a liberdade de informar deve existir, mas até que ponto, quando eu tento forçar a minha perspectiva cultural sobre o outro, eu não sou um invasor? Porque a expectativa daquela pessoa, por exemplo, uma mulher que nasceu numa tribo, numa cultura, em que ela realmente acredita que ela tem um papel em que ela é inferior em algum aspecto ao homem. Ela foi educada assim. Ela acredita nisso. E ela não está disposta a mudar. Ela não está disposta a mudar. Ela ouve o discurso e ela não acredita nisso. Ela não acredita no discurso da igualdade. Porque a experiência dela, o sensível dela, o dia a dia, a cognição dela, mostra para ela uma outra coisa. Se é uma lavagem cerebral do ponto de vista da gente aqui no Ocidente, se é um processo de cultura restritiva, isso não faz diferença. Estou falando agora da expectativa e do karma. A gente tem que levar em consideração que essa pessoa foi atraída para aquela condição kármica. Ao interferir, nós temos que assumir que nós estamos interferindo e não que nós estamos ajudando. Nós estamos apenas interferindo. Nós estamos apenas agindo em benefício próprio, não em benefício daquela pessoa. Essa admissão é a admissão da expectativa, porque ela não espera que eu interfira e tenha resultados na sociedade dela. E eu não espero que haja alguém vivendo uma condição que eu desaprovo. Então a minha expectativa tem mais valor do que a da pessoa. Eu acabei de me impor como alguém superior ao outro. Se eu admito isso, eu posso fazer. Agora, uma parte das pessoas acha que está sendo altruísta e não egoísta. Isso é um ato egoísta. Impor a sua perspectiva sobre a do outro é egoísmo. Logicamente, eu não estou falando de uma coisa de moral, eu estou falando de lógica, lógica simples. Você está colocando a sua prioridade, a sua perspectiva, a sua expectativa como molde mais válido da realidade do que a expectativa do outro. Difícil engolir essa pílula, né? É aquela pílula agarradora que gruda na garganta e você toma água e ela não desce. Não é assim? Ah, mas você pode chegar e falar, não, o cabra está falando besteira. Lógico, eu falo besteira. Eu posso estar falando uma besteira muito grande agora. Mas esquece o que você quer acreditar e pensa no argumento lógico. Eu não estou dizendo que a gente não deva ou não possa fazer isso. Estou dizendo que nós precisamos admitir por que nós fazemos isso. Muitas vezes eu tento ajudar alguém, mas é porque eu consigo realmente, realmente olhar o ponto de vista daquela pessoa, ou me incomoda ver o outro sofrer. Porque em geral me incomoda ver o outro sofrer. Eu faço por mim, porque está me incomodando ver o outro sofrer. Ah, mas é por compaixão. Eu me ponho no lugar daquela pessoa. Se você se puser no lugar daquela pessoa, você não consegue ajudá-la, porque você vai viver o mesmo problema dela e também não vai ter perspectiva para sair. Então, enquanto você se acha na condição de ajudar, você não consegue se pôr no lugar daquela pessoa. Porque quando você se coloca no lugar daquela pessoa, realmente você não tem coragem de interferir, porque ela está vivendo o karma dela. Você não teria coragem de interferir. É complicado isso. Porque a gente tenta se eximir da responsabilidade da escolha de base no próprio ego, no eu, dizendo que faz pelo outro, pelo outro. E diz que é altruísmo e não egoísmo. Não é uma coisa para a gente repensar um pouquinho? Porque nós temos expectativas diferentes. E nós colocamos nossas expectativas, aquilo que eu espero do mundo, eu não espero só para mim, eu espero para todos. Só que é o que eu espero que eu ponho para todos. E não o que eu respeito da expectativa do outro é tão importante quanto o que eu espero para mim. Eu não respeito isso. Né? Nossos votos de ano novo, né, são um exemplo de como a gente faz isso sem reflexão. Né? Eu desejo tudo de melhor para você. Mas do que ponto de vista? Porque você vai desejar paz, felicidade, tudo de melhor para você. Se karmicamente, o que é que ela precisa naquele momento é de um tropeção. É de não se sentir confortável, é de não ficar... A gente ainda mistura alegria, né, que é uma emoção, com felicidade, que é um sentimento. A gente deseja que a pessoa tenha muitas alegrias. E alegria inebria. Enquanto você está alegre, porque o seu time ganhou a Copa, você não vê que estão roubando dinheiro no mensalão. Enquanto você está alegre, porque agora você conseguiu financiar a sua casa, perder de vista com juro baixo pela Caixa, você não vê que estão elegendo ladrão de novo. Ou que estão elegendo um novo ladrão, que é pior que o antigo, o que é pior ainda. Né? Porque você está alegre. Enquanto você está alegre, você está inebriado. E você acha que ficou feliz. Felicidade é um estado conquistado. A alegria é o surto. Como a tristeza é outro surto. Isso é para a gente olhar. Eu tenho expectativas. Quando algo me causa um desvio das expectativas, isso é uma perturbação. Seja quando gera algo que me distrai de uma maneira confortável, quando me distrai de uma maneira desconfortável. Então, quando sai do meu foco de expectativa, eu posso entrar na crise, né, ou ter um momento de júbilo. Né? Isso é uma coisa para a gente pensar como é que funcionam as expectativas. Porque isso é o que a gente espera. Em algum momento, algumas expectativas viram anseios. Em algum momento, aquilo que você espera vira meta, vira objetivo. Você passa a ansiar por algo que é esperado por você. O que é ansiar? É colocar a construção emocional da expectativa em vanguarda. Eu colocar o que eu espero emocionalmente na frente, ficar, dar importância para aquilo. Aquilo deixa de ser o que eu espero e passa a ser uma válvula que precisa ser preenchida, ela precisa ser acionada para eu poder me sentir satisfeito. Eu condiciono o meu estado de satisfação ao cumprimento dessa expectativa. E aí virou uma ansiedade. Porque agora eu preciso me sentir confortável para sobreviver. Eu tenho que ter momentos de conforto. Eu não posso ficar desconfortável o tempo todo, senão eu surto. Meu sistema não suporta a tensão constante. Mas você não consegue ficar fazendo força do mesmo jeito que dá cãibra. Emocionalmente, você não consegue ficar o tempo todo insatisfeito. Senão você vai ter uma cãibra emocional, que é uma surtada. Você vai ter um colapso nervoso, vai ter um piti, um treco, né? Dependendo da sua capacidade somática, de quanto você somatiza emoção no corpo, da doença. Dependendo da dinâmica das suas ansiedades, de diversos tipos. Desde uma crise de soluço que começa a te prejudicar na saúde, até um câncer fulminante que te mata em 6 meses. Tá? Qualquer coisa nessa gama, desde uma simples crise de soluço até fulminado pelo câncer. E tem as coisas que são instantâneas, né? Deu uma crise de ansiedade, dá um AVC ou um ataque cardíaco. Né? Mas isso aí são os picos de alteração. Estou falando mais de somatização mesmo. Daqui há construções de somatização para ocorrer também o ataque cardíaco e o AVC. A pessoa só vê o momento da crise, mas não vê a construção. Por incrível que pareça, pelo que eu andei lendo, demora mais tempo para você construir um quadro de problema cardíaco ou de AVC, para ter o AVC, do que demora para você ter um surgimento e a morte por um câncer desses rápidos. Porque nossas células se produzem muito rápido. Você dá um comando errado na célula, na verdade, 6 meses com tratamento. Se não tiver tratamento, tem tipo de câncer que mata, acho, se não me engano, eu falo que tem câncer que mata em 40 a 50 dias. Tem mais rápido que isso?
É que é do diagnóstico, né? É feito do diagnóstico até a morte, né?
Sim.
Mas já está trabalhando já, pelo menos uns 6 meses antes, já está...
Foi o que eu li, que na verdade entende-se que quando você detecta um câncer que é início, mas quando você detectou já passaram alguns meses. E às vezes, nesse ponto de detecção, quando a pessoa fica sabendo, ela passa a ter ansiedade com isso. Isso desequilibra mais as emoções, exacelera a própria doença. E aí a expectativa dela, qual que é? A expectativa real. Depende da crença que ela tem na doença e na crença que ela tem na capacidade de cura. Se ela acredita mais na doença, a ansiedade dela vai ser pela morte, ela vai acelerar a própria morte. Mesmo que ela esteja tomando remédio, tentando lutar pela vida, se ela acredita, se os valores dela são de que a doença é mais forte que a medicina, mais forte que o corpo, mais forte do que o sistema imunológico, se o histórico dela a convenceu disso, essa expectativa não pode ser mudada rápido, ela precisa de uma mudança de paradigma para isso. Ela precisa ter uma mudança de referenciais. Se ela não tiver isso rápido, as ansiedades dela serão pela morte. Ah, mas ninguém ansia pela morte. Sim, ansia. Na forma de uma luta pela vida, do ponto de vista de quem já está perdendo. Quando a pessoa fala, nossa, a doença é fogo, mas eu vou perseverar. Ela começou pela doença é fogo. Ela já começou perdendo. Então, ela está no campo de defesa só tentando dar uma de goleira na frente do pênalti. Tudo bem? Então, esse é uma conexão que a gente não costuma fazer. O que é a expectativa? É o que a gente espera. Expectar é esperar. O que eu espero das coisas? Isso é fruto daquilo que eu acredito que o mundo é. E acreditar que o mundo é algo já é esperar que ele se repita pela memória. A gente acredita que o mundo vai ser sempre o mesmo no próximo instante. Isso já é uma expectativa. Por exemplo, eu acredito plenamente que esse quadro vai continuar sendo branco pela duração da sua existência se ninguém pintá-lo de outra cor. Isso é uma expectativa que eu preencho com uma crença a qual eu atribuo valor de verdade pela repetição da experiência, pela repetição do que eu vivo, do que eu vivencio. Então nós somos movidos pela expectativa o tempo todo, a gente não para para pensar nisso. A gente destaca, releva algumas coisas. Mas quando a gente constrói uma crença, a gente está preenchendo as expectativas. Quando eu acredito em algo, eu estou construindo uma zona de conforto das minhas expectativas, que é esperar a repetição. Isso é lidar com a memória. Nós estamos lidando com a memória. É o uso, vamos dizer assim, que a gente tem para poder até, de certa maneira, compactar os arquivos na memória. A gente está espremendo os arquivos, porque a gente toma o parecido como sendo o mesmo. Então meio que vira um arquivo só. A rotina de todo dia do trabalho, você se lembra de cada dia que você foi para o trabalho no último ano? Não. Cada dia? Não. Se eu te pedir para lembrar de algum dia específico, relevar 5 idas ao trabalho que você teve no último ano, o que, que você vai lembrar? Das exceções. Não é isso? O dia que você se machucou, o dia que deu esbarrão em alguém, o dia que você conheceu alguém, o dia que você perdeu alguma coisa. Você vai lembrar das exceções. Por quê? Porque você não colocou no pacotão. Porque os outros dias cumpriram expectativa. Então você deu um zip no arquivo. Você juntou os pedaços semelhantes como se fosse uma coisa só. E você chama isso de rotina. E a rotina é confortável. Você só reclama da rotina quando ela gera desconforto por causa das suas consequências. Agora, se a sua rotina for confortável para você, se ela gerar uma condição de resposta fisiológica de conforto, você não reclama da rotina. E aí as pessoas passam a querer a rotina, a defender sua rotina com unhas e dentes, porque é aquilo que dá conforto. Aí por que eu, com os meus valores, posso chegar para uma pessoa que tem outros valores, dizer para ela que ela é oprimida, que aquela pessoa deveria viver de uma maneira diferente, porque não é assim que funciona? Aquela pessoa tem a expectativa e seu conforto acreditando em algo. E aí eu vou, por causa do meu desconforto de ver aquilo, porque aquilo é uma afronta à minha crença, vai contra a minha crença. E para a minha crença continuar sendo confortável, eu preciso que ela seja universal, o máximo universal possível. Então eu vou, movido pelo meu ego, pelo meu eu, pela minha necessidade interna de conforto, e justifico isso que eu estou fazendo pelo outro, eu vou libertar aquela pessoa. Eu vou mostrar para ela que aquela pessoa é igual a outra. Aí eu vou tentar mudar aquela sociedade, eu faço guerras por isso. O problema não é fazer. O problema é justificar que você faz pelo outro. Se você entende que você faz por você, você consegue trabalhar seu próprio karma. Se você faz e acredita que você está fazendo pelo outro, você não aproveita a experiência para você. Você provoca uma mudança no mundo que a outra pessoa vai entrar numa crise e ela talvez tenha uma experiência kármica, talvez não, porque você está mudando o perfil kármico da região dela, de onde ela mora, do que ela vive, do que ela acredita, do seu ambiente, em função do seu conforto. E, de repente, conviver com o desconforto poderia ser uma das suas lições interessantes. Você faz uma escolha. Só que você não admite que foi uma escolha. Você justifica como estar fazendo o bem, que é uma outra crença. E esse aqui é o ponto que eu estou chegando. Você põe a sua expectativa como mais importante do que a expectativa do outro. Isso, quando vira ansiedade para você, Quando você precisa que haja uniformidade de expectativas, isso vira ansiedade. E aí que você advoga, briga e faz guerra para impor a sua expectativa na forma de bem, na forma de ser justo. Só que a justiça não é a justiça comum, é a justiça da imposição sua sobre a justiça do outro. Porque você está mudando os valores do justo para aquela pessoa. Porque para ela o justo pode ser viver na condição que ela vive. Deixa eu só lhe falar, depois a gente passa. Eu já tinha pedido.
Não,
é por aí?
Eu queria ouvir você falar um pouquinho a respeito de como que a gente pode dialogar.
Mas é que tá. O dialogar, dialogar parte do princípio de ouvir e falar com a mesma intensidade de expectativas e crenças. É ouvir o outro. O dialogar tem base, tem isso como base, né? O dialogar verdadeiro. Porque o que a gente faz, muitas vezes, não é um diálogo real, é um diálogo superficial. É a exposição de pontos de vista, como quem está vendendo um carro. Passa as especificações. Então eu vendo as minhas especificações de ponto de vista, né? Olha, eu acredito em liberdade, motor 1.8, em, né? A pessoa vai pondo as coisas que ela acredita, né? E não se preocupa se o outro sequer compreendeu o que está sendo dito. Para estabelecer o diálogo, a gente tem que ir para o básico da linguagem e construir a comunidade do ponto de vista. E manter o diálogo naquilo que se pode ter em comum no começo e progredir. Nenhum diálogo pode ser rápido para ser real. Senão é uma exposição que pode terminar numa imposição. A gente expõe e acaba impondo.
Porque muitas vezes a gente sabe onde a gente quer chegar e faz uma cena de diálogo.
Sim.
Mas
sim.
Quando a gente já tem um ponto
de chegada,
então isso não é diálogo?
Não. Não é. Para ser diálogo, você tem que colocar o ponto de chegada primeiro e falar, olha, eu acredito nisso, mas vamos ouvir, o que você acredita? E aí começa a conversar. A partir da diferença, tá, essa é a diferença, o que a gente tem em comum? Tá, você nasceu de proveito ou nasceu de mãe? Você nasceu de mãe? Eu também. A gente tem isso em comum, vamos começar por aí? Sabe? O que você tem em comum? Pô, eu fui de proveito, pô, nem isso, mas você é ser humano, né? É, tá, eu também. Vamos lá, vamos ver o que a gente entende, o que é ser humano. E começa a conversa do básico. Por incrível que pareça, eu estou recuando bem longe para dar um exemplo radical, mas a gente tem que buscar o que é comum, honestamente comum, sem forçada de barra. Não pela conveniência, não pelo conforto. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Eu sei que as minhas palestras, elas não são diálogos, elas são exposições do meu ponto de vista. O tempo todo, eu só estou expondo o meu ponto de vista. O meu esforço é por tentar não impor. Tentar não impor. Eu sustento o meu ponto de vista até que, logicamente, me seja apontado que ele tem uma falha. Aí eu paro, não, é verdade. Eu estava com uma expectativa não funcional. Ela é inútil. Vamos mudar. Eu só tenho essa ferramenta para trabalhar, que é o que eu sinto, e a base do que eu sinto é ego, porque o que eu sinto não pode ser compartilhado, só eu posso sentir. Se você sente a mesma coisa, é o que você sentiu, não é o que eu senti. Então a única ferramenta que eu tenho é a linguagem mediada pela lógica. É o que eu tento usar. Quando alguém expressa seus sentimentos pela arte, por exemplo, não tem o mesmo significado para duas pessoas. Porque a apreensão vai mudar para cada ego, para cada eu. Mesmo que tenha o permear de um motivo, ele depende de um compartilhar cultural. Agora, a evocação, que eu estou falando, não, tem uma evocação primal. Em geral, essa evocação primal ela é espiritual de um conjunto cultural kármico. Se você pegar uma obra, você fala isso aí, tem uma evocação primal. Se você expõe para um outro povo, que esteja num momento reencarnatório diferente, não vai ter essa evocação. Então, mesmo quando a gente pensa que a arte é universal, não, ela é planetária. Porque, e ela tem até um momento temporal para ser sentida. Né? Por exemplo, algo que um dos nossos ancestrais pintou numa parede de caverna não evoca as emoções primais que evocava na época que foi pintado. Porque o nosso quadro reencarnatório mudou. Nosso sistema kármico mudou nesse meio tempo. O conjunto de espíritos que reencarnava lá não é o que reencarna agora. Nós temos um outro apelo kármico. Então, só o deslocamento temporal no mesmo planeta já é suficiente para invalidar a universalidade do estímulo que a própria arte pode causar na gente. E eu acho que a arte vai muito mais fundo do que a linguagem. E a linguagem, então? Nossa, a linguagem muda, a tradução de uma palavra de um idioma para o outro já perdeu um monte da sua carga significativa. Se você muda a mesma palavra de momento no tempo, na mesma linguagem, na mesma cultura, na mesma cidade, ela muda de intensidade. Por exemplo, a gíria muda de significado. Uma inversão radical que me fez ter uma crise de riso foi ouvir que agora falar que uma coisa é xarope quer dizer que é uma coisa boa. Na minha infância, ser xarope era ser o bobo, o tonto, né? Era aquele que falava besteira, nada com nada. E hoje, fala, nossa, isso aí é xarope, é dizer que o negócio é bom. É, eu fui corrigido por jovens. Eu já tenho que me... né, estou fora da categoria já, né? É engraçado isso. Porque eu ouvi falando que era xarope, mas por quê? O que tem de errado? Zika hoje também é bom. É, e deu zika na minha adolescente, era deu problema total. Travou, ferrou. Né? Daqui a pouco ferrou vai ser uma coisa boa também. Né? É uma inversão de valor. Vai saber. Isso aconteceu em algum momento. Eu acredito muito no sarcasmo que não foi entendido. Isso deve ter começado com alguém que foi sarcástico, não foi entendido, né? E aí virou um novo ditado. Nossa, muito legal falar assim. Pois é. E aí vira regra. Né? Vira regra.
Sinistro deve ter começado assim, né?
Oi?
Sinistro, né? Deve ter começado
assim. Sinistro, é. Sarcasmo total, né? Que eu, né, quando a gente para pra pensar nessas coisas, né, isso é muito engraçado. Falar que é sinistro é uma coisa horrorosa. E hoje a gente fala que uma coisa é tão legal, nossa, sinistro isso, hein? Pois é. Isso a gente já pegou usando.
Não. Falando dessa parte kármica de relação e tal, acho que a gente está comentando aí, pelo que eu entendi, uma coisa de um pouco de simbolismo, né, que representa uma palavra pra, dentro da linguagem em si, por exemplo, que representa uma palavra, que representa alguma coisa, os significados também. Pronto, quero fazer, vai um pouco mais longe. Como você falou das pinturas do Pes, por exemplo, né? Praticamente o ser humano, o corpo do ser humano, não mudou tanto nesses últimos milênios aí, pelo menos nos últimos 50 mil, para falar o mínimo. Como é que fica essa relação kármica?
Mesmo então, mudando tudo, na verdade, né? A gente só sabe o que mudou ou não mudou estudando a parte que tem ossos. Sim. Então é muito difícil saber o que mudou na anatomia cerebral, porque não tem fóssil de cérebro. A gente não tem.
Sim.
A gente não tem, por exemplo, informação sobre posicionamento e a quantidade de conexões que a glândula pineal tem. Tinha no passado e tem hoje, qual a relação, como é que está o mapeamento cerebral, o que mudou na parte interna. A gente só sabe o tamanho não mudou. Mas a mesma quantidade de massa cinzenta pode ter uma quantidade muito diferente de conexões neurais com a mesma quantidade de tecido. Então a gente não sabe o que não mudou. Não mudou a parte mecânico-anatômica da fisiologia. Mas as capacidades de formação cerebral mudaram em função da conexão espiritual. Quanto mais você tem a exposição cognitiva no meio, você vai mudando a capacidade cerebral e você vai mudando a energia de realização física daquela aura espiritual na interação espírito-corpo. Você muda o tipo de espírito que pode reencarnar ali. Então você vem tendo ciclicamente trocas completas de espírito por ciclos. Vem trocando. Então, tudo bem, não é uma troca que ocorre rápido, em 40, 50 mil anos, é mais do que isso. Uma troca total demora muito mais tempo. Mas uma boa parcela dos espíritos do planeta, eu acredito que muito, muito mesmo, mudou. Vamos dizer, por volume de pessoas, quantidade de gente reencarnada que tinha aqui 120 mil anos atrás para hoje, é uma diferença de, que se estima, de 300 a 400 mil para 7 bilhões. Daqueles 300 a 400 mil, se tiver 200 mil hoje, é muito. Diluído nesses bilhões. Isso em 120 mil anos. Né? Então, esse povo todo que chegou foi chegando no momento de compatibilidade com a nova riqueza cultural surgida em cada momento, que gera uma ressonância no planeta. Mesmo quem está fora, quem está sendo criado numa floresta, está dentro do campo de ressonância mórfica do planeta todo. As probabilidades fisiológicas daquele corpo ecoam com o da espécie. E se todo mundo está tendo nova riqueza de conexão neural, aquele ser também vai ter. Então vai atrair um ser que, mesmo que ele seja compatível com um ambiente mais rude do que quem está sendo atraído para um ambiente que tem perspectiva de acesso à cultura, ele vai ser um espírito com potencial reencarnatório compatível com aquele tipo de momento de desenvolvimento cerebral. Então isso é uma perspectiva que eu sempre tive, que embora fisiologicamente tenha mudado muito pouco, a massa total do cérebro nos últimos 40, 50 mil anos, quase não teve acréscimo. Por ironia, o homem de Neandertal tinha um cérebro maior que o nosso. E ele foi dizimado pelo nosso antepassado, que era o Homo habilis, né? O sapiens, pelo Homo sapiens. O Homo sapiens dizimou o Neandertal. O Neandertal tinha um cérebro maior, e pelo que a gente descobriu hoje na arqueologia, ele tinha... ele parecia ser mais inteligente, mas ele parecia ser mais pacífico. Então, o mais mansinho foi detonado num ambiente muito rude, né? Isso vale hoje no capitalismo, né? É a pessoa que faz tudo certinho, honesta, que é aquela que tem sucesso no capitalismo? Não, é aquela que tem como meta vencer e faz tudo para vencer e não tem limites. É só o ego, não tem o outro. Né? Então, vamos pensar um pouquinho nesse aspecto. Quando a gente reencarna atraído com karma para um meio. E a gente constrói expectativas numa cultura. E essas expectativas são as bases das ansiedades. A eleição das ansiedades, ela é uma associação daquilo que é importante para a sobrevivência, que vem do instinto, daquilo que me foi legado pela intensidade cultural da minha formação, que é aquilo que são os valores que os meus preceptores, meus pais, meus educadores me deram. E tem o resultado das minhas experiências, que vai gerar as minhas ansiedades pessoais, meus traumas e as minhas meus momentos de prazer. Tem gente, por exemplo, que a maior ansiedade, o que mais perturba, é a lembrança de um momento de prazer que ela quer resgatar. Tem pessoas que são assombradas por um momento de prazer, porque ela nunca consegue recuperar aquilo. No momento em que ela teve um surto de alegria, ela acredita que ela foi feliz. Não, ela teve um surto de alegria. E ela acredita, se ela acredita que ela foi feliz naquele momento, aí entra um valor cultural, entra a falta de referência. Ela acredita, se ela acredita que aquilo era felicidade, ela acredita que ela tem que permanecer naquele estado eufórico, naquele estado de hipersatisfação, de inebriamento. Então, é curioso, porque é uma escolha de expectativa. Ela elegeu uma expectativa impossível. Isso tem a ver com o momento, tem a ver com situações, tem a ver com o seu próprio karma. É uma coisa para a gente olhar. Como é que a gente constrói a partir das expectativas do dia a dia, que eu espero, por exemplo, que eu não vá atravessar o chão sólido. Eu espero que enquanto a luz está acesa, as imagens não vão mudar à minha frente. Eu espero que ninguém desapareça no estalar de dedos, ou no piscar de olhos. Né? Eu espero algumas coisas. Se eu espero que não vá aparecer ninguém no nada aqui, materialmente, na minha frente. Se aparecer, eu vou me assustar. Por quê? Porque eu tinha expectativa de que aquilo não acontecesse. De que aquilo não poderia acontecer. Então, essas expectativas são expectativas do cotidiano. Eu presto atenção só em algumas das expectativas. Porque essas eu transformei em crença e chamei essa crença de realidade. O que a gente chama de realidade é a crença nas expectativas que vem se repetindo sem parar, em todas as minhas experiências. Isso é o que eu chamo de realidade. Isso aqui é uma reflexão filosófica. Se alguém achar que eu estou indo longe demais, avisa. Fala, Cabral, você está me deixando louco. A gente diminui a aceleração aqui. Porque a gente precisa parar um pouquinho, às vezes, só para pensar de onde eu tirei tudo que está em mim. Tudo que me faz reagir. Da onde vem? Muito vem da repetição. A gente cria hábitos, maneiras de agir, mas também vem da necessidade de mudança, é, porque nós somos seres criativos. A questão é, o que satisfaz a nossa necessidade de criar? Cada um tem o seu nível.
Fala. Só falando agora um pouco sobre... Eu sempre falo sobre o interferir, baseado em egoísmo, altruísmo. O problema é que, a partir desse argumento, a justificativa de que, de repente, aquela pessoa precisa passar daquilo ou não precisa, eu posso explicar qualquer coisa.
Exatamente. Então, isso não é importante. Isso não é importante. Você entendeu? O importante é eu saber que não importa qual escolha que eu faço, eu fiz por mim.
Porque você não sabe.
Você não sabe. Você não sabe nem o seu karma, nem o karma do outro. Você não sabe o que é o karma. Você não sabe a necessidade espiritual dos outros. Nós somos ignorantes.
Então deixar de agir porque senão eu vou interferir.
Não.
Porque pode ser que eu tire as pessoas, vai embora.
Não. Porque aí você pode entrar num looping. Porque é o negado, 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 negado. Você não resolve nunca. Isso não tem solução lógica. A questão é agir de maneira consciente do que te motiva a agir. Não se justificar em verdades externas a você. Não estou fazendo isso porque isso é o certo. Não existe certo. Existe o que você espera que seja certo. Vou fazer isso porque isso é o bem. Sinto muito, mas o bem é uma convenção social e muda de acordo com o momento histórico, muda de acordo com a cultura. É só você perguntar, quando tem dois povos em guerra, quem representa o bem? É sempre o lado para quem você perguntou. Eu sou do bem, ele é do mal. Qual é o bem estabelecido? É de quem ganhou a guerra. Se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra, o bem seria o nazismo. Todos nós, talvez hoje, estivéssemos saudando o Reich. E aí? Isso ia ser o bem pra gente. E aí, a resistência ia ser tratada hoje como os neonazistas. Porque do ponto de vista deles, eles são a resistência. Tudo bem? Dói, né? Isso é o ponto de vista espiritual, em que não tem certo e errado. Tem experiência.
Mas é complicado, né?
Mas a gente não quer abrir mão disso. Porque tudo que funciona no mundo funciona com os valores com os quais você cresceu acreditando. Então isso tira o chão, tira o referencial, você fica meio perdido. Aí, usar um recurso filosófico que a gente usa em ceticismo. você precisa de um acordo provisório. É ridículo falar isso, mas é o que a gente precisa. Viver num acordo provisório. Se sustentar, não numa permanência, mas num acordo provisório. Eu concordo em funcionar enquanto membro da sociedade, enquanto participante da sociedade. Mas eu preciso saber para mim, eu preciso sentir em mim que nada disso é dividido em certo e errado. Nada disso é real além de mim, fora da minha crença no real. Tudo isso é temporário. Tudo isso é ilusão. Maia. Isso que as pessoas que estudam orientalismo não conseguem sacar e ficam estabelecendo verdades religiosas no conceito de Maia. No momento em que você tem uma religião, você está submisso à Maia, à ilusão. Estar ciente da ilusão é realmente abrir mão das certezas. Nesse nível, ele fala, olha, eu não sou bom, eu não sou mal, mas eu ajo temporariamente naquilo que eu acredito ser o que me dá conforto, que no momento é ser bom. Eu acredito que existe um ser bom na sociedade, fora dela não. Eu ajo assim. Eu venho desconstruindo há muito tempo os meus referenciais. E eu ainda me pego toda hora com alguma coisa rígida. E aí eu vou lá com o meu cinzel racional, vou lá com o meu sentir espiritual e vou desmontando essa certeza e vou transferindo para o mundo das temporariedades. E sabe qual é o resultado? Eu me sinto mais leve. Porque eu posso mudar. Mesmo que eu escolha não mudar, eu posso mudar. Cada vez mais coisas eu posso mudar. Eu estou menos ancorado. Então, se eu escolho fazer algo, eu estou dando essa palestra aqui, não é por vocês, é por mim. Eu sei que é por mim. Eu tenho necessidade de compartilhar isso. Tenho necessidade de colocar para fora. E não é para ouvir minha voz. É porque eu acredito que isso é útil para os outros. Pela minha perspectiva e pela minha expectativa. Em última instância, isso é egoísmo. É. Então, não esperem que eu seja altruísta. Eu não estou sendo altruísta. Eu estou fazendo isso por mim. Eu sei disso. Eu não nego isso. Mas eu acredito que isso me ajudou. E eu sinto simplesmente necessidade de compartilhar. Porque me dá prazer compartilhar. Em última instância, é esse prazer de compartilhar que me move. Não é saber de antemão que alguém vai usar isso e vai mudar. E quando alguém muda algo, e eu vejo na aura, ou sinto na energia, ou fico sabendo porque me contaram, isso me dá prazer? Dá. E também é egoísmo. Porque eu sinto, puxa, mais uma comprovação da minha teoria. Dá para entender? Eu estou ciente disso. Eu não tenho ilusão de que eu faço porque eu sou uma boa pessoa.
Você não está seguindo nenhum modelo.
Eu estou tentando não seguir. A gente acaba caindo, né? Mas eu tento não seguir. E eu não estou... durante um tempo falando, eu tenho que ser uma boa pessoa. Mas o que é ser uma boa pessoa? E eu fiz uma opção. Eu escolhi simplesmente ser simples. Simplesmente ser simples é ridículo falar, mas é apenas simplificar a minha vida. Eu vou ser honesto. O que é ser honesto? É falar como eu vejo que funciona. E é assim que eu vejo que funciona. Então eu tiro a cobertura, tiro a casquinha e mostro o que está dentro. De mim. Compartilho. E eu estou falando. Por quê? Não é porque essa é a verdade que vai salvar todo mundo. Ou essa é a solução. Não. Estou compartilhando porque me sinto bem compartilhando. Porque isso traz para mim uma sensação de recompensa. Estou compartilhando aquilo que, na minha perspectiva, tem funcionado na minha experiência. Eu também aviso, não sei se funciona para mais alguém. Na minha expectativa, na minha experiência, a construção de toda a realidade é um acordão. Muitos filósofos chegaram à mesma conclusão antes de mim. Muitos pensadores. Tem toda uma escola de pensadores que tem essa noção da realidade ser superficial. Tem toda uma linha que acredita em você se livrar do peso do mundo, se livrando da necessidade do cumprimento da expectativa como real, como verdade, como algo dado. Então eu não sou nem inovador. Eu também sei disso. Eu estou plagiando ideias dos outros o tempo todo. Só que o jeito que eu ligo as ideias, eu sinto em mim como ligá-las. É aí que eu tento não seguir modelos. Eu não me sinto obrigado a ligar as ideias dos outros na hora de fazer o meu texto dentro de nenhum modelo específico. Então eu não preciso agradar uma religião ou uma linha filosófica ou uma sabedoria. Eu não tô pautando a minha recompensa pela adequação ao molde externo. Pelo menos não conscientemente. Se isso ocorre no subconsciente, tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo, então eu sou incapaz de atuar dentro do campo da ignorância. Se eu sou ignorante, eu não tenho como fazer escolha dentro da minha ignorância. Então aquilo que eu ignoro, paciência. Se eu descobrir depois, eu vou dar um chute no meu próprio traseiro. Falar, acorda. Já ter acordado antes. Mas tudo bem. Foi o melhor que eu pude fazer naquele momento, vou fazer diferente agora. Dá para entender?
Porque a gente sabe que a gente pode errar e pode mudar com isso. A gente fica solto nisso.
Então, é engraçado como a gente... A ideia é essa.
Não quer errar.
E o que é curioso é o lance do errar. Porque com o passar do tempo, eu também não acredito que existe como errar. A gente não erra, a gente experimenta. Só não cumpriu a expectativa. E o não cumprir a expectativa é um outro tipo de experiência. Dá um outro tipo de abertura de vivência espiritual, consciencial. E leva ao enriquecimento do ser como um todo. Então como é que eu posso chamar isso de errar? Eu só não cumpri a expectativa inicial. Dá para entender... E a gente usa, por exemplo, quando você fala que a gente não quer errar. E só o fato de existir o conceito de errar já é uma verdade pré-existente. Já é uma certeza que eu tenho. Porque o errar está oposto a um acertar. Então tem um modelo que eu quero preencher. E isso é um idealismo. Então eu tenho uma ideia que eu quero cumprir. Paty? O que a gente chama de cosmoética, o que nós conseguimos traduzir como cosmoética também é um modelo. É um modelo que a gente consegue vislumbrar transcendendo a reencarnação. Mas é um modelo. E quando a gente fala que é cosmoética, a gente também só consegue pensar em espírito reencarnante. A gente não consegue pensar em alguém que já está além do ponto da reencarnação e que tem um outro modo de agir. E se a experiência de uma consciência tiver o requisito para a sua aprendizagem de causar o que para os seres aqui na Terra seria tormento? Ele está só cumprindo o karma dele. Ele está tentando aprender uma lição nova. E aí pode ser alguém que, para quem está reencarnado aqui, o cara vira uma espécie de antítese do conceito de bem. Vira um sofrimento, vira... Dá para entender? E pode ser uma coisa, de uma consciência de um cara que nem reencarna. Que em termos de sabedoria está muito além da gente. Mas que a experiência dele é algo que, por consequência, vai gerar sofrimento para a gente, como animal. Mesmo em termos cosmoéticos, a gente tem o preceito de não causar o mal, que é uma coisa meio que vem do juramento da medicina. Não, eu não posso prejudicar ninguém. Pô, mas o que é prejudicar? De repente causar esse desconforto é abrir um monte de janela kármica para todo mundo experimentar um monte de coisa. Então pode ser muito útil na mecânica do universo. É estranho falar isso, mas é. Se a gente fica confortável, a gente tende a não mudar. Causar desconforto provoca mudança. E a mudança pode abrir janelas de oportunidade de experiência, janelas kármicas. Se deixar, a gente passa a vida inteira no cantinho. Né? Se você oferecer para uma pessoa uma condição de conforto permanente e entretenimento, ela não produz a vida inteira.
Mas...
E o não produzir não é produzir algo físico, é não produzir para si, é produzir experiência kármica, viver. Estou pondo como desafio, né?
Escolher o melhor modelo, né? Não sei. Mas assim, essa é uma linguagem mais universal, porque senão como que a gente faz?
Então, mas o que eu estou tentando colocar é isso. A gente quer uma âncora. A gente quer um porto para ficar amarradinho. E a cosmoética, ela é o porto mais sutil do que a ética humana, porque ela não está vinculada ao comprometimento social. Então, segundo a cosmoética, eu posso contrariar a ética e a moral da minha cultura e seguir algo que está mais ligado ao funcionamento do plano espiritual. Então, o que, que isso é? É uma âncora com a corrente comprida. Então, eu consigo ir muito para lá e muito para cá, mas ainda é uma âncora. E é uma crença num padrão, numa regra. E o sistema de regras, ele é temporário. Então, a cosmoética, ela é fluida, ela é dinâmica e se adapta com a cultura que a percebe. Então, ela não é uma... realmente um modo de agir cósmico que serve desde sempre para sempre. Ele vai ser o retrato de cada momento cultural de cada planeta. A cosmoética que a gente percebe funciona em todos os planetas, tem uma reencarnação parecida com a Terra. Agora, dá para aplicar a cosmoética no processo de uma consciência virar uma estrela ou uma galáxia? Eu não consigo vislumbrar isso, porque há um modus, né? Há um jeito de agir, né? E isso é restritivo. Então, como é que eu vou estabelecer cosmoética em criar espaço e tempo, em irradiar algo, ondas de e partículas, né? Energia em forma de partícula onda por aí, que é o que o Sol faz, ou a Terra faz em forma de outras radiações menos materializadoras, radiar calor e outros tipos de energia. A gente trocou o comprimento da corrente quando a gente bolou o conceito de cosmoética. Porque a gente inventou isso. Isso foi inventado na cultura. Um conceito legal. Todos os nomes foram inventados. Todos os nomes foram inventados. E a gente só pode nomear o que a gente precisa, o que a gente sente, o que a gente percebe. E o significado que a gente dá para as coisas também é inventado. Em que momento um pedaço de madeira vira uma mesa, vira um bastão, um pedaço de madeira vira uma viga de um prédio.
Uma obra de arte.
Uma obra de arte. Vem a partir da minha invenção. É a invenção humana. Dá para entender? A gente pega algo que já... A gente pega algo que já existe, liga com outra coisa e cria algo novo. O agir em si é simplesmente a decorrência da nossa experiência no cosmos. Ethos é o como agir, né? E é o modo de fazer. Cosmoética é um modo de agir que seria válido em todo o cosmos, em todo o mundo, para todos. Mas isso também é uma expectativa, também é uma crença. O que a gente tem é um estabelecimento que, por valer para todos, ele tem menos regras, é menos restritivo. E eu uso esses preceitos no meu dia a dia. É uma das minhas referências temporárias. Só que em vez de pôr uma âncora lá no fundo, eu tento jogar boia. E as boias vêm vindo junto comigo. Pelo menos eu sei a quanto eu estou distante daquela boia e daquela boia. E estou na tempestade da vida. Só que em vez de ficar me agarrando no barco, eu vou tentando curtir as ondas. Então eu estou muito mais para alguém que surfa pela vida, que aproveita as ondas e tem que remar de vez em quando, dá umas câimbras, umas insolações, mas que vai aproveitando as ondas, do que alguém que está tentando ancorar o seu barco e se agarrar no mastro porque está sendo jogado para lá e para cá. Porque está tentando resistir às ondas, resistir à tendência de mudança, resistir às possibilidades de perspectivas diferentes, que gera expectativas diferentes. Quanto menos eu gerar ansiedade a partir da expectativa, mais eu vou conseguir perceber o que acontece à minha volta. Porque a ansiedade foca a energia na percepção de algumas expectativas e filtra a possibilidade de cumprimento das expectativas, mudando a percepção do mundo. Quando você está ansioso por alguma coisa, você não vê as outras acontecendo. Você perde experiência kármica. Você está ansioso para alguma coisa acontecer, acontece uma coisa do seu lado que podia ser a experiência mais importante da sua encarnação. Passou no tempo. Já é Elvis. Foi.
Agora tem um ponto que me incomoda um pouco, assim, que a nossa experiência inteira é consultar. Mais uma provocação que eu vou fazer, na verdade. A nossa experiência de aprendizado é uma experiência baseada em conforto, é uma experiência baseada em repetição. Então, sei lá, a criança, quando está aprendendo, ela aprende a andar por repetição, ela aprende a se levantar. Então, tem, esse valor é muito intrínseco para a gente, na fisiologia da gente. Né? E é difícil exercitar esse foco fora desse outro mecanismo. Né? Está fazendo uma proposta, é interessante e tal, mas a gente tem toda uma força. Não estou falando só favor nem contra, tá? Nem tenho, vejo valor moral nisso. Mas toda uma força empurrando a gente para esse sistema. E é tão assim, ludibriador, que até mesmo a prática espiritual muitas vezes pode levar para esse lado do conforto, do aprendizado, e a pessoa tem uma impressão de que ela está, na verdade, ampliando seus horizontes, né? Como uma prática de meditação, aliás, uma coisa do gênero. Então, eu fico pensando, esse limiar é muito difícil de você tatear no dia a dia, pelo menos para mim. Eu vejo como muito difícil de, na prática do dia a dia, mesmo fazendo, manter uma postura aberta, né? Não sei se é tão simples só no ato de falar. Porque daí pode dar a impressão da pessoa que, então eu tenho que ficar aberto. Pronto, já virou uma técnica, já virou uma expectativa, uma ansiedade. Então parece que, para quem está às vezes ouvindo, como eu, por exemplo, parece uma coisa que, então é uma questão só de eu, X ou Y. Eu não sei se é tão assim simples.
Então, mas eu fico até surpreso de isso só te incomodar um pouco.
Não,
porque isso me incomoda muito. Então, você foi gentil. Isso me incomoda muito o tempo todo, porque eu não sei quanto eu estou preso na armadilha. Nenhum de nós sabe quanto a gente afundou na armadilha. A gente não sabe quanto está para fora e quanto está para dentro. Tem uns que estão só com, né, um olhinho de fora, tem outros que estão até a cintura. Na armadilha do dia a dia, na armadilha da crença do cotidiano como verdade absoluta, na armadilha da crença do que foi estabelecido pelos nossos antepassados como verdade, como o real. A gente não tem noção disso, porque, como foi citado, nosso sistema é baseado em repetição. A gente usa a memória, assim. E esse é o desafio. Não é simples não é complicado, mas não é automático. O que não é, o que eu sei que não é, para a gente é uma coisa que a gente estala os dedos, não uma coisa digital, não é uma coisa que você liga um botão e muda o ponto de vista. Porque todo o modo de pensar da gente é uma estrutura. E essa estrutura, desde a sua base, ela é fundamentada no estabelecimento de referências rígidas, de raízes arraigadas. A proposta é você começar a questionar e desmontando. Se manter aberto não adianta se você está dentro de um molde. Imagina uma referência muito simples. Você está olhando o mundo a partir de uma janela. O que você não sabia é que tinha uma cortina fechada na frente da janela. E aí alguém te fala assim, você tem que manter a cortina aberta para ver o mundo. Aí você vai e abre a cortina. E era uma cortina que era fina, você conseguia ver o mundo, mas o mundo estava todo deformado. Só que você não percebeu que você está vendo ainda pela janela. E o que a espiritualidade faz, em geral, é ajudar você a abrir a cortina. Mas ninguém te ensinou a derrubar as paredes e olhar em volta. Você continua vendo uma janelinha do mundo que alguém esquadrinhou para você e alguém construiu o banquinho que você está sentado, onde ele está posicionado, e você só vê o mundo por aquela janela, daquele ponto de vista. Eu estou propondo que você comece a andar atrás da janela e colocar a cabeça para fora. E você vê coisas que você nunca viu. Porque o que era real não é mais. As regras não existem. Não tem em cima e não tem embaixo. E aí? Como que você se localiza? Você precisa aprender a boiar. Porque agora você não tem para onde nadar. E você tem que aprender a não ter expectativa por algo pronto. Isso é uma coisa nova. Porque você tem expectativa o tempo todo. Você tem que aprender outra coisa. Que satisfação nem sempre é algo para ser sustentado. E você, por instinto, tem um corpo que é animal, então tem instinto, quer ficar satisfeito. Eu até brinquei na última palestra que eu estou acostumado com um estado perene de insatisfação. O tempo todo. Eu falei que meu treinamento vem porque eu estou sempre com fome. Então eu estou acostumado a estar sempre insatisfeito com alguma coisa. Então ficar insatisfeito com a realidade à minha volta, ficar insatisfeito com a percepção, não é motivo de não me sentir tranquilo. Eu estou insatisfeito agora com todas as minhas percepções do mundo. Eu sei que elas são insuficientes. Mas eu não vou entrar em crise, porque essa insatisfação não vai virar uma expectativa mais importante do que ela é, que é a expectativa de perceber melhor. Dá para entender isso? Eu tenho essa expectativa, mas eu não vou deixar de ansiedade. Eu fico me observando. Essa expectativa está ficando muito frequente para mim. Por quê? Da onde ela vem? Quem está reforçando isso? E aí eu vou tentar trabalhar os meus assuntos internos, nem que seja por relacionamento, mas eu vou tentar trabalhar o que está acontecendo. Isso é a nossa maneira de funcionar. A gente funciona, no primeiro momento, movido como animal, por instinto, buscando satisfação animal. E é difícil abrir mão disso. Porque é fácil, né? Você está ouvindo falar, já é desafiador, é meio, nossa, viajandão e tal. Mas no seu dia a dia, você consegue vislumbrar realmente, abrir mão das certezas? Abrir mão de condições que você considera como importantes e passar a considerar que aquilo não tem valor de verdade? Então, você, para você, por exemplo, ó, coisas básicas. Lá no fundo da sua mente, você tem um conceito que é inabalável. Inabalável. Deus é bom. Se você acredita em Deus, você tem o preceito que Deus é bom. Porque se você não acreditasse nisso, você não estaria aqui. Se você acredita em Deus e não acreditasse que Deus é bom, você estaria no manicômio. Porque você não funciona na sociedade se você não acreditar nisso. Ou você estaria na cadeia. Dá para entender esse conceito? E eu começo simplesmente com um questionamento. Que é ser bom? E se existir algo que eu possa classificar como Deus, um algo só, eu prefiro acreditar num algo todo, eu preciso que para ele funcione, ele não seja bom. Porque se for bom, eu não tenho possibilidade de karma no universo. Para existir karma, eu não posso ter um Deus bom. Eu preciso ter um Deus completo, sendo tudo, sem ser nada além de ser tudo. Dá para entender isso? Eu não posso pôr nenhum atributo nessa força motriz inicial. Porque se eu colocar um atributo, eu estou tirando... Oi? Ele deixa de ser Deus porque eu estou tirando a condição de ser tudo. Porque eu estou tirando o seu oposto. Se ele for bom, ele não pode ser mau. E aí, se existe mal, da onde ele veio? Deus permite que exista, mas quem criou? Então tem algo tão poderoso quanto criando mal? Então ele não é Deus. E as pessoas não conseguem gostar disso. Até concordam, mas não gostam. Isso é uma coisa, um exemplo, é uma referência. É uma parte da nossa construção do dia a dia. É uma parte da nossa referência básica. E isso é uma das coisas que mais cedo, mais inicialmente, eu desconstruí. Esse modelo de expectativa. Então, esse formato de construção é um exemplo que eu dou de como ir abrindo mão do porto seguro. Porque eu tenho que achar algum jeito de funcionar. Tá, então não tem certo e errado. Não tem bem e mal. Peraí, como é que eu pauto a minha vida? Eu pauto a minha vida pelo quê? Pelos meus momentos de escolha. Eu me sinto confortável fazendo esse tipo de escolha e eu sei que eu fui condicionado a acreditar que isso era bom e fui condicionado a ter conforto nisso. Então eu faço algumas escolhas ciente disso. Então se hoje eu cumpro as normas sociais, não é porque eu sou bom, é porque eu sinto recompensas, eu sinto prazer em cumprir as normas sociais, porque eu fui educado por uma família que acreditava nessas normas como sendo obrigação. Eu fui educado para cumprir essas normas para não ser punido. Eu estou ciente disso. Eu não preciso quebrar essa programação para ser completo. Eu posso simplesmente admitir isso. E se eu tiver que incentivar alguém, eu gosto da sociedade funcionando. Eu acho que ela é um ótimo instrumento de aprendizagem. Pode ser processo da lavagem cerebral que me pegou? Pode. Mas eu defendo que as regras sociais sejam cumpridas, eu defendo que as leis dos países sejam cumpridas, defendo. Mas eu sei que eu faço isso por mim, porque é confortável para mim, e não porque eu sou uma boa pessoa, de modo geral. Porque eu não acredito que exista uma boa pessoa. Eu acredito que existam pessoas cujo conjunto de crença não dificulta o funcionamento da sociedade como um todo. Eu simplesmente acho que isso é bom para mim. Então, eu não tento universalizar dizendo que isso é bom para todos. Olha só. É um acordo. O que é isso? É um acordo, é temporário. para e pensa sobre como você construiu os seus acordos, porque você já faz isso. Você já faz isso porque você cria desculpas para todas as vezes que você sai da norma que você foi educada ou foi educado para ter como regra principal. Você desvia aqui, desvia ali. Olha, isso daqui, ó, eu sigo tal religião, mas isso aqui eu não faço não, porque isso aí eu acho que é viajada. Espera aí. Então você já está sendo egoísta, já sabe disso, e está deturpando um conjunto de regras. Então você não acredita naquele conjunto de regras, você já está fazendo pelo conforto. Né? Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil isso é uma coisa muito comum, de que as pessoas já fazem esse movimento e só não querem admitir. Aqui existe uma coisa que só existe no Brasil: católico não praticante. Se você não pratica, você não é católico. Tá? Você não é.
Okay.
Oi?
Okay.
Então, você não é religioso. Você não é católico.
Mas você experimentar, o cara fala, eu sou católico.
Pois é.
O que isso é, professor?
Então, aí é que está.
Responde isso.
A resposta. Então, é isso é que é interessante. Porque na convenção é como dizer, eu sou bom. Entendeu? É como dizer, eu sou bom. Só isso. Ela está se afirmando como alguém aceito por uma tribo.
Que é a maioria.
Não é a maioria absoluta, mas porque no meio em que ela está é a predominância. Tá? No meio onde ela está, é a predominância.
Pagar esse imposto, que nem na Alemanha, né, que tem um imposto para a religião, o cara fala, não, não sou católico, mas ele é católico. Isso é o contrário. Aqui no Brasil é o contrário.
Mas é para a gente ter essa referência de como a gente já tem esse grau de flexibilidade quando é confortável. A gente só não quer ter essa flexibilidade quando não é confortável. A gente não quer puxar a âncora. A gente não quer abrir mão do barquinho, pular na prancha e sair surfando. Porque fala, mas olha, eu não vou ter outro porto, não vou ter outro barco, eu só vou ter a prancha. Pois é. E aí?
Quer sair na água com barco e com a prancha. Qual é a vantagem do barco quando é confortável? Tenta surfar com o barco.
Exatamente.
Quando acha que...
Exatamente. É que nem aquele pessoal, né, que eu brinco, é o motoqueiro de trailer, né? O cara vai de carro com ar-condicionado, até onde ele vai fazer a trilha. Aí ele tira a moto do trailer, desce, faz uma trilhazinha durante umas horas, cansou, ele põe o carro, põe de novo no trailer, né? Aí entra no carro e vai até um restaurante para comer, vai até um lugar para tomar um banho. Quer dizer, ele não é uma pessoa que vive na moto. Ele quer ter o mais confortável de todos os aspectos. Né? Ele está tendo uma experiência de satisfação. Né? Agora, quando que ele aprende, por exemplo, uma coisa nova? Quando a moto quebra longe do carro, ele tem que improvisar um conserto, ele aprende uma coisa nova. Né? Quando o trailer quebra, né? Quando o carro quebra, quando ele tem um imprevisto. Disso ele vai lembrar. Ele vai lembrar muito mais disso do que tudo que ele viu enquanto fazia a corrida dele de moto. Que, aliás, é curioso dizer que as pessoas que andam de moto pelas trilhas curtem a natureza. Não curtem. Elas estão destruindo a natureza sem sacar que estão destruindo a natureza. Estão espantando bicho, estão matando bicho, estão destruindo o caminho da natureza, estão causando erosão. Não, eu gosto de estar encontrando. Não, você não está. O cara está voando pela natureza. Para curtir, ele tinha que ir empurrando a moto, sem ligar o motor, né? E a moto ia ter. E ele podia até escrever: meu karma, né? Eu estou empurrando esse peso. No momento em que ele liga o motor e sai correndo, ele não está curtindo a natureza, ele está curtindo a velocidade, ele está curtindo a adrenalina. E aquele meio é mais desafiador. Só isso. Então, é uma mentira autocontada. Que ele curte a natureza. É uma mentira. Ele não curte a natureza. Ele curte o andar de moto com muita adrenalina num ambiente com cheiro gostoso, fresquinho. É diferente. Admitiu isso? Tá, então deixa de ser hipócrita. Admite. Faz por você. Entendeu? É essa construção que leva à hipocrisia. É a gente ficar justificando fora. Tá? A pessoa fala, não, olha, eu fiz pelas criancinhas. Não, fez por você. É engraçado, né? Quando uma pessoa vai ali a público e fala, não, porque eu ajudei a construir, ajudei a fazer, ajudei a funcionar, e só está funcionando aquele orfanato, aquela escola, aquele centro, aquilo lá, porque eu participei. Essa pessoa, ela quer o quê? Reconhecimento. Porque a expectativa dessa pessoa, ao fazer aquilo, não foi simplesmente... Ela não fez aquilo para os outros, ela fez para ela. Só que ela acredita que fez para os outros. Mas aí vem o reflexo. Qual que é o reflexo? A ansiedade. Porque a expectativa real, a ansiedade, constrói dentro dela um mecanismo de reação. E quando a mentira, que é a justificativa, não cola, vem a frustração da ansiedade. É assim que funciona. Então, eu acho engraçado, né? A quantidade de pessoas que acreditam nisso e continuam no looping, sofrendo as consequências, o tempo todo. Em qualquer aspecto.
O professor, ele vê a história de Jesus e o que ele fez. Ele fez como o salvador da humanidade, para salvar a humanidade, na verdade, ele foi o que menos tinha esse risco efetivo, né?
Então,
talvez tivesse consciência de que estava fazendo
mesmo. Não dá nem para entrar nesse mérito, porque é tão... A gente não tem informação sobre nem sequer o que o cara fez. Saber sobre as expectativas, difícil, né? Difícil. Mas a gente não sabe o que realmente aconteceu. As construções, as idealizações a posteriori foram tão grandes. Se você estudar a história de Jesus, a história da igreja, você vai encontrar tanta edição nos textos que é meio frustrante. É meio frustrante. Então, não vou nem entrar no mérito, mas a gente não sabe.
O que move um cara desse tipo, com certeza não é achar que vai salvar o outro.
Não. Tem uns caras que tem uma capacidade de sentir muito grande e que eu uso como referência. E esses caras estão plenamente cientes de que quando o cara já nem reencarna mais na Terra e fica na aura do planeta participando um tempo, com muita sabedoria, por que esse cara não vai embora? Porque ele sente algum tipo de experiência quando ele interage com o planeta que para ele ainda é importante. Alguma coisa ainda o atrai. E esses caras, eles não dizem que é porque amam a humanidade, não dizem que é porque querem salvar ou ajudar. Nunca transmitem isso. Eles estão fazendo por isso, estão cientes disso. Quando o cara fica, sabe, falando... Alguma coisa me atrai, eu ainda sinto, eu me sinto compelido a compartilhar o que eu sinto com o planeta, com todo mundo aí. E quando isso preencheu o vazio kármico, aí o cara vai fazer outra coisa.
E aqui embaixo as pessoas interpretam isso como um bodhisattva que não cai fora enquanto a humanidade inteira não se salvar.
É. Mas é a interpretação da expectativa. Isso é uma idealização do líder. É uma idealização do líder.
Enquanto as ovelhas não passarem,
entendeu? É uma construção. O que, que é? Como é que é a construção da imagem dos deuses nas culturas? São super seres, super humanos. Você pega os traços admirados numa cultura, exagera, você tem um deus. É assim que a gente constrói a expectativa dos deuses. Com exagero dos traços que agradam numa cultura. Numa cultura desértica, o deus mais poderoso é o das águas. E você encontra isso nas culturas do passado muito facilmente. Não é estranho que 2000 anos atrás o Deus que fez mais sucesso foi o da compaixão. Não é estranho.
Por causa do conteúdo
por causa do contexto histórico. Imagina, foi debaixo da tutela, da asa do Constantino, na virada do século II para o III, que a gente teve a maior força, aliás, do III para o IV, né? Do III para o IV, que a gente teve o maior ganho de força no cristianismo. É muito irônico, porque ele foi um dos caras com menos compaixão de todos os ditadores do passado. E aí você tem o quê? O complementar. Qual que é o valor mais importante para as pessoas? O que, que faltava? Um super compaixão. E aí entra o Filho de Deus, que aquele ramo do judaísmo separatista estava defendendo. Porque o cristianismo no começo era um ramo do judaísmo separatista, que tinha sido fundado a partir dos ensinamentos de um rabino chamado Yoshua. E quem estava divulgando não era nem um judeu, ele era um meio judeu, de educação meio grega, meio judaica, que era o Saul. Muito engraçado, né? Quem que fundou isso? Ele chegou na época do Constantino, esse grupo que é seguidor do Saul, que ensinava as coisas de um modelo grego, que é um modelo grego chamado Christos, quer dizer ungido. Jesus era um rabino judeu, não podia ser ungido, era pecado se ele falasse que era Cristo. Saca? Que era um conceito que o Paulo de Tarso herdou da cultura helênica. O Saul, né? Paulo de Tarso é o Saul. Muito engraçado, gente, olhar o modelo de construção do cristianismo. O que a gente sabe do que Jesus fazia? A gente só sabe o que ficou da mensagem. O que é o mais forte? A compaixão. É o que ficou mais forte. Num período em que... O que as pessoas queriam? Um líder com compaixão. É chato falar de Jesus assim, né? As pessoas não têm muita noção, porque ninguém gosta de pesquisar a história, né? Mas esse é o perfil da história. Tá? Quando a gente, então, põe essas expectativas em voga, a gente entende a construção das ansiedades também. Quando uma coisa fica muito, uma expectativa fica muito importante, uma coisa ganha relevo nas expectativas, ela vira ansiedade. E aí a gente tem que fazer o quê? Né? A gente tem que tentar se livrar da ansiedade. Tem gente que toma remédio, tem gente que fica doente, tem gente que corre atrás de uma mudança para fazer aquilo se realizar. Poucas pessoas se preocupam em buscar qual a origem da minha ansiedade. Não em explicações psicológicas, mas qual a origem? Quais expectativas estão sendo relevadas? O que eu espero? Porque quando... a gente pode considerar que a ansiedade é uma tensão que faz a gente olhar muito de perto uma expectativa. Quando a expectativa vira ansiedade, a gente perde a perspectiva. A gente não consegue se afastar e olhar. A gente fica confuso. E essa confusão nos impede de perceber com clareza, de fazer escolhas com clareza. A gente nem aproveita as experiências. Nessa hora, às vezes a gente acaba entrando num processo de precisar realmente de ajuda. Se você tiver pelo menos aí, nesse caso, atento, então, assim, se mantiver atento para o começo da ansiedade, você pode se observar quando ela aparece, antes da lente chegar perto demais, antes de perder a perspectiva. Tentar identificar quando você começa a ficar ansioso com algo. Mas por que eu estou esperando isso? Qual é a repetição que eu estou esperando? Por que isso é ansiedade para mim? Essa experiência que eu espero, ela significou o que para mim? Ou ela vai significar o que? Ela está repetindo o passado ou preenchendo um vazio desconhecido? Expectativa, ela é prática ou ela é ficcional? É uma idealização? Ou é simplesmente uma sensação que eu quero repetir? Algo que você nunca sentiu? E acha que tem que ser daquele jeito? Aí é uma idealização. Não é nada impossível, mas não é gratuito. Se você não parar para se observar, se você não investir tempo em você e honestidade, pelo menos com você mesmo, de admitir coisas básicas, pô, eu não sou os ideais que eu espero de mim. Se você não começar a falar, olha, eu não sou bom, não sou puro, não sou mau, não sou sujo. Tudo que você conseguir afirmar a seu respeito, você tem que tomar consciência que você não é. São potenciais. E você escolhe como se manifestar a cada instante. Não é uma condição de ser, é uma condição de estar. Você está reencarnado. Então nenhum traço que você tenha nessa vida é permanente. É tudo estar.
Brau, mas mesmo que você aceite esse questionamento no momento que você se vê ansiosa, e você para e se observa, e fala, e admite para você mesma que é uma idealização que você está fazendo, de sentir algo que você acha que não sentiu, você está idealizando, ou, de repente, uma mesma sensação que você teve no passado e você quer novamente realizar. Você se admite tudo isso, admite. Essa cidade para?
Esse é o primeiro passo.
Ela... Você vai continuar querendo.
Então, esse é o primeiro passo. A questão é, nós funcionamos de um jeito muito engraçado. À medida que nós temos informação, nós temos a ilusão de controle. Quando você identifica, você diminui o poder daquilo sobre você. O desconhecido tem mais poder sobre você do que o conhecido. Desde que você esteja disposta a controlar. Qualquer pessoa pode estar disposta a controlar suas reações. A questão é o que controlar. Porque a experiência em si, ela precisa ser vivida. Se essa expectativa está lá, é porque tem algo que não está sendo cumprido. A questão é que a expectativa, em geral, é a realização do potencial kármico de uma maneira focada. Que muitas vezes foge do ponto da experiência kármica. A expectativa geralmente é a realização de um potencial. Você espera uma repetição, você espera uma execução de algo. A expectativa é basicamente isso, é esperar uma repetição, a execução pela dedução lógica da repetição ou pela repetição experimental. E isso é muito curioso, porque na nossa experiência kármica, a gente precisa da mudança, da quebra do padrão para viver algo kármico. E quando aparece uma ansiedade, ou começa a aparecer uma ansiedade, é um sinal de que aquela expectativa já é uma mudança. É o como viver isso que vai fazer diferença. Tomar consciência disso vai te dar controle sobre a construção interna. Você tem que fazer escolhas por sua própria conta nessa hora. Eu consigo parar e olhar para mim? Eu consigo equiparar o foco disso com outras coisas? Eu consigo racionalizar meu caminho para fora da ansiedade? Ou eu consigo criar um caminho emocional diferente para essa ansiedade? Eu consigo substituir o vazio da ansiedade por alguma coisa que eu tenha controle até que eu entenda a causa da ansiedade? Até que eu consiga desconstruir essas expectativas. São caminhos. Não sou terapeuta e não sou mágico. Né? Então eu não ajudo as pessoas diretamente e não conheço uma fórmula de solução. Estou no mesmo barco que todo mundo, tentando passar a maior parte do tempo fora dele, na prancha. E não tenho âncora em alguns assuntos faz muito tempo. Mas tem alguns que ainda estou ancorado também. Então eu não tenho resposta para tudo. O que eu estou sugerindo é o que eu tenho feito. Quando eu descubro uma ansiedade crescente, eu paro. E o meu caminho é racionalizar. Não funciona para todo mundo. Em algumas coisas não funciona para mim. Aí eu tenho que ficar sentindo de onde vêm as coisas. E às vezes demora. Eu passo por muitos ciclos de experimentação, do surgimento da ansiedade, e que eu só consigo não deixar ele progredir por causa da ilusão de controle. Quando você identifica o surgimento, dá a impressão que você tem controle. Você consegue controlar a sua reação, né? Quase que por biofeedback, você controla a sua reação fisiológica. Mas isso já reduz a intensidade. Isso ajuda muito, porque não grava caminho neural novo. Não vira percepção instintiva do cérebro. Continua sendo uma construção secundária. Isso já ajuda bastante. Porque você não aumenta a importância daquilo tendo uma crise de ansiedade. Quando você tem uma crise de ansiedade, você já aumentou a importância. Aquilo já ficou importante. Seu cérebro já criou a sinapse. Já ligou algumas coisas diferentes. Então, isso já é legal. Não resolve? Não. Mas ajuda. Solução? Cada um vai encontrar a sua. Porque cada um tem uma perspectiva única do universo. Não tem como dois terem a mesma perspectiva. Que mesmo que você faça coincidir o espaço e o tempo, o histórico vai ser diferente. Né? Tudo bem? Bati pesado hoje?
Uma pergunta, Gabriel.
Fala.
Dentro do universo, segundo as leis, seguir essas leis universais não seria fazer o certo, o que é certo?
Então, o que são leis universais? O que são? Essa é uma pergunta. Porque o que é uma lei? Na verdade, uma lei é algo estabelecido por norma, né? por repetição. A gente estabelece que aquilo se repete, aquilo é normal. Lei é uma descrição, da expectativa. Tá? A lei é a descrição da expectativa. Eu tenho comportamentos que se repetem no universo. Então eu sei que relação de massa, espaço e densidade gera me dá um efeito de gravidade. Isso é o que a ciência diz. O que a minha percepção espiritual me diz? Que um certo nível de autopercepção gera uma capacidade de criação de espaço-tempo que resulta em gravidade e cria densidade e colige matéria. Essa é a minha percepção espiritual, que muda a ordem das coisas, mas funciona do mesmo jeito na física. Quando eu escrevo uma equação descrevendo o comportamento da física na Terra, eu não estou... eu estou só descrevendo um comportamento instantâneo e local. Eu não estou pondo uma lei universal. Eu estou descrevendo uma coisa local. E eu deduzo que, se eu mudar a gravidade da equação, isso vai funcionar em qualquer planeta, em qualquer lugar. Funciona mais ou menos assim. Até onde a gente pode experimentar. Só que a gente só pode experimentar dentro do que a gente já acredita. E tudo que não varia, a gente não inclui na fórmula, não inclui na lei. Não deu para entender? Como é que eu vou estabelecer o que é certo no universo se eu não tenho a perspectiva de tudo no universo? Só daquilo que eu já conheço a partir do mundo da minha cultura. Então, quando você fala uma lei universal, que tipo de lei universal? Entendeu? Porque eu não encontro constantes. Toda vez que eu estou numa experiência espiritual fora do corpo, ou uma experiência de percepção espiritual, eu descubro meus limites. Porque eu não consigo ver além de um certo ponto, eu não consigo sentir além de um certo ponto. E esses limites não são impostos pela minha condição de existência espiritual ou física, mas pelas minhas crenças. Se eu consigo esticar minha crença, deslocar meu paradigma, deformar o modelo suficientemente, o molde que me limita, eu consigo perceber mais, eu consigo interagir mais do que antes. E tudo que vem de novo é diferente, mas para poder fazer sentido para mim, eu preciso assemelhar com coisas que eu já tinha. Então eu limito até o novo que eu acabei de descobrir, esticando o que eu já tinha, adaptando também com o que eu já tinha. Então, uma coisa muito diferente não vai ser percebida. Ela tem que ter um traço de semelhança para eu poder reconhecer. Senão, eu nem reconheço. Está fora da minha capacidade de reconhecer. Então, eu não sei se existe alguma coisa perene. Eu acredito que não já. Eu estou naquele ponto que eu acho que não. Eu acho que eu não tenho leis no universo. Eu acho que eu tenho, para o nível de manifestação da gente, repetições que nesse momento se concentram na nossa experiência espaço-tempo. E aí eu posso deduzir essas regras da natureza. Mas eu acho que são temporárias. Tá. Nenhuma das equações da física funciona no plano astral. E só mudou o plano. Não mudou nem a realidade. Só mudou o plano. Estou usando o mesmo espaço-tempo. Só muda o vínculo. Já muda tudo. Então eu fico muito com o pé atrás hoje. E eu sou um cara da ciência. Quem me conhece sabe. Eu sou da área de exatas. Depois eu estudei filosofia. Né? E até hoje eu trabalho com TI. Então, eu sou um cara das exatas. Eu sou um cara do cálculo, da matemática. Minha paixão acadêmica, fora a filosofia, é física. Eu acho que a maior ruptura de expectativa, do meu ponto de vista, foi quando eu comecei a perceber que todo o universo da ciência é uma ilusão. Todo o conhecimento humano é totalmente frágil, ilusório, temporário. E a própria construção que a gente tem no plano espiritual é uma ilusão temporária. O plano espiritual que eu me lembro quando eu saio do corpo é o máximo que eu consigo construir como representação do que eu percebi. Se eu ver uma coisa muito fora dos padrões do que eu tenho na minha memória do corpo, eu não vou conseguir me lembrar quando eu volto para o corpo. Então eu só lembro da parcela que é muito parecida com o mundo físico. E tudo que não for parecido, mas for similar, eu adapto. Então, eu sei realmente pouco demais. Só sei a respeito de mim. Do que está fora de mim, eu cogito. E eu aprendi a ficar em paz com isso. Não passivo. De jeito nenhum passivo. Mas em paz. Sempre insatisfeito. Sempre procurando perceber melhor. Perceber mais. Associar mais. Ir além do limite. Mas em paz. Para não construir ansiedade? Medida começou assim. E hoje ela simplesmente não aparece com muita coisa.
Então eu posso afirmar que a expectativa é o maior limitador da percepção espiritual.
É difícil fazer uma afirmação dessa. Não sei qual é o maior, mas a expectativa é um limitador de toda a percepção. Ponto. Não só a espiritual. A percepção como consciência, como mente, como espírito e como corpo. É um limitador? É. Expectativa é um limitador? É. Porque se eu já espero algo, eu não consigo perceber o que está fora do que eu espero. Se estiver muito fora, eu não percebo. Tem que ser mais ou menos dentro. Tá. Então, eu não sei dizer o que é o maior. Mas se tivesse que estabelecer algo que é mais importante, eu diria que o próprio karma limita a percepção. O vazio em si, ele busca o novo. Mas o caminho do vazio é por associação. Você preencher o vazio, preencher uma estrutura dentro do seu vazio, é por associação com as primeiras estruturas cognitivas que você tem. E aí você tem um momento cognitivo. E a própria percepção é o que, do movimento, do potencial de preencher o vazio, com o momento cognitivo do novo, passando pela estrutura pré-existente, é o que a gente chama de karma. Isso já é limitador. O próprio mecanismo da gente experimentar, pelo menos no nosso nível de experimentação, quem reencarna, o próprio mecanismo do karma já limita a nossa experiência kármica. Estranho falar isso, né? Mas é. Porque limita a percepção. E é por isso que a gente reencarna. Para resolver o paradoxo kármico, que é o karma dificultando a realização do karma. Qual a solução? Reincidir, tentar de novo. Em algum momento, a solução da natureza, que é o conjunto das nossas consciências, achou a reencarnação. Quem a gente reencarna? A gente está num momento que a gente não tem competência emocional para lidar com uma existência contínua sem perda de memória. É só por isso que a gente reencarna. A gente reencarna para ter o cérebro limpo. Toda a reencarnação. Esse é o motivo da gente reencarnar, senão você não precisaria reencarnar. Se a gente conseguisse lidar com mudança com facilidade, a gente não precisava reencarnar, a gente ficava num corpo só milhares de anos. A gente é atraído para uma condição de deterioração biológica, de perda de memória e reencarnar num cérebro em branco. Não é à toa que com a idade a memória fica ruim. É o desapego da informação. É o treino kármico para você abrir mão daquilo e depois poder reencarnar num cérebro em branco de novo. Tá? Muitas pancadas hoje? Para uma palestra de expectativa e ansiedade, eu estou falando muita coisa de reencarnação. Eu estou tentando acabar, porque já são 10 para 9, mas Renatinho...
Os planos astrais, eles seriam resultados dessas expectativas, dos vários níveis?
Eles são resultado de um conjunto de interferências, mas as expectativas, elas participam da estruturação cognitiva do plano astral. Que estrutura a percepção que eu tenho do plano astral. Os planos astrais, eles existem separados, já tem níveis de manifestação separados por causa do nível kármico de cada um, do tipo de interação entre a percepção do eu e o vazio do eu. Isso cria os níveis. Agora, a estrutura de separação, a estrutura que eu uso para acessar, são as expectativas sendo interpretadas a partir do ponto de equilíbrio entre o vazio do eu e o potencial kármico do eu. Nenhuma resposta é totalmente sim ou não, né? Você sabe que comigo não tem resposta é e não é. Porque as coisas são dinâmicas, as relações são dinâmicas. A pergunta foi boa, mas eu tinha que dar uma resposta honesta. E era desconfortável, porque ela te faz pensar mais um pouco. Tá?
Um cara que realmente sinta essa falta de expectativa, que realmente se livre, não só pensa que entendeu que nem a gente aqui, ele corre o risco de perder essa...
Não, ele toma ciência total das suas construções e não gera mais expectativas, esse cara, ele transcendeu a construção de espaço-tempo. Transcender a expectativa é não precisar do tempo, como a gente percebe. E antes já transcendeu o espaço. Antes de você perder a expectativa, que é uma questão de tempo, você perde a noção de... Você tem um processo que eu acredito ser anterior, que é a desconstrução da localidade. Você não precisa se sentir com um ponto de vista. É a diferença entre olhar para o mundo e sentir o seu corpo. Você sente seu corpo todo ao mesmo tempo. Se você prestar atenção, se você se concentrar, você consegue prestar atenção em todos os pontos que seu corpo estão sendo tocados pela roupa e pelos objetos em volta. Agora, olhar para o mundo, você olha a partir de um ponto de vista e vê tudo em volta. Quando você consegue, espiritualmente, passar da percepção da expectativa, em vez do que esperar acontecer, para esperar ser, você já não precisa mais de espaço. Quando você não tem mais expectativa a respeito nem do ser, você não precisa mais de tempo. Tudo bem? Então, um paralelo com a física aí.
Gabriel.
Oi.
A percepção está baseada na memória. Porque se eu desconheço algo, eu não consigo perceber o seu novo. Como desligar do passado para perceber algo que eu nunca vi?
Então, isso é uma coisa. Vamos lá. A percepção é uma coisa complexa. Você tem um momento da percepção que não depende da memória, que é o a priori. Tá? É o momento que você percebe de imediato algo. Esse a priori, ele vai gerar um estímulo em você. O que você está chamando de percepção que usa a memória já é o a posteriori, que já é a reação. Depois você já percebeu. A questão é, eu sou capaz de identificar essa percepção ou não. Quando eu identifico a percepção, eu já tenho uma posterior, usei memória. Se não está na minha memória e aquilo não faz parte dos meus moldes, eu posso ignorar aquilo, eu posso corromper aquela percepção e adaptar para ficar parecido com o que eu já tinha. A gente não consegue facilmente dar esse salto. Quando a gente dá esse salto, a gente fala que a gente teve uma percepção direta ou uma intuição. Algo que não está na memória, mas faz parte da índole, porque já esteve na memória em outra vida e foi significativo, não como conhecimento, mas como aprendizagem por experiência. Isso faz parte da índole. Se algo que você sente, você percebe, esse a priori não passa pela comparação memória, ela dispara algo na sua consciência e vem um eco espiritual que te dá a noção do saber sem entender. Em geral, isso a gente chama de intuição. As pessoas confundem intuição com comunicação telepática. Ah, é um espírito me intuiu. Não, é impossível. Intuir é esse movimento imediato. Ah, eu estou me intuindo alguma coisa. Não, ninguém te intui nada. Tá? Você intui sozinho. Intuir é algo que a consciência faz solo, por si só. Tá? Isso é intuição no ponto de vista da filosofia. E que é uma explicação espiritual fantástica. Que é como a consciência funciona. Então esse é o momento que você tem a sabedoria sobre algo. É um saber. Agora tem o meio termo. Tem aquela coisa que você sente, não tem a sabedoria e não tem a memória. Mas se você é uma pessoa que tem flexibilidade de paradigmas, ou seja, seus moldes são flexíveis, mesmo isso não se encaixando em nenhuma memória, ele vai se assemelhar suficientemente para você perceber, isso é parecido com aquilo, mas não é igual. E aí é a hora que você estica o seu paradigma e começa a reconhecer o novo. E aí a gente passa por um processo de adequação à insatisfação. Se você é uma pessoa que não lida bem com a insatisfação, você faz uma modificação que é uma forçada de barra. No direito à expressão e na filosofia de expressão é um ad hoc. Você força a barra da percepção para dizer que aquilo que você percebeu já é o todo. Não, isso já me satisfaz, já está pronto, eu não quero mais me incomodar com isso. Se você é uma pessoa que lida bem com a insatisfação, fala, olha, não é bem isso, eu tenho a impressão que falta alguma coisa. É parecido com aquilo, mas não é bem aquilo. Deixa eu tentar continuar pesquisando. E é isso que faz o nosso conhecimento modificar. A gente chama isso de progresso, a gente chama isso de evolução da ciência. São as pessoas com flexibilidade de paradigma não se satisfazendo com a primeira percepção do novo. É assim que a gente funciona. Isso é a gente estuda em teoria do conhecimento, em epistemologia. Isso aí é assunto filosófico, tem livros e livros sobre isso. Tudo bem? Deu febre no cérebro, hein? Não, eu sempre falo, né, gente? A minha função é colocar pulga atrás da orelha de vocês. Vocês que se coçam. Né? A minha função é fazer coçar, né? É incomodar. E você vai coçar atrás da orelha, coçar a cabeça e vai descobrir o seu jeito. Eu tô aqui passando informação nesse formato duvidoso e questionamento. Porque eu o tempo todo tô em dúvida. Né? Tá? Bom, quem for, antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento, uns minutinhos só. E para quem for fazer inscrição para curso, faz com o Márcio do lado da mesa ali, tá de camiseta amarela. Que a gente tem, então, ainda tem vaga para o curso de mídias e espiritualidade. Né, mídias tecnológicas e espiritualidade. E para quem quiser, tiver interesse no curso de imersão em herança extraterrestre, pode deixar o nome, a gente já está montando o grupo para o começo do ano. Tá? É só deixa o nome e se está realmente interessado, se você vai flexibilizar seu feriado quando a gente marcar, ou se depende, seja honesto. Porque a gente está...
Com quanto tempo de antecedência pode dar a data?
A gente vai tentar divulgar até o final de janeiro o calendário do primeiro semestre, já com uma data para isso.
O que ocorre é que a empresa que trabalhamos nos demanda um certo
Tá, eu não vou, eu vou marcar para até o final de janeiro vai sair a data e eu pretendo, vai ter que marcar para depois do carnaval. Então, no mínimo, vamos ter o quê? Uns dois meses? O carnaval vai ser no final de março, agora em 2013?
Fevereiro.
Fevereiro? Ah, é, em fevereiro já? Tá, então a gente vai ter que marcar mais para frente. Eu vou olhar, mas eu tava olhando...
Se sair a informação de janeiro, para ser fevereiro já, não
estou vendo. Eu tava até olhando, que agora eu esqueci, que eu tava olhando que tinha um... Essa aqui não tem. Essa aqui já é uma folhinha de 2011 que eu tava 2012 virado aqui. Não é uma de 2012 com 2013. Mas eu tava olhando, tem um feriado, no, acho que em abril, ou de abril ou de maio, não sei se eu...
Não sei,
tem um feriado ali, não sei se é o primeiro de maio, tem um que vai cair também numa sexta ou numa segunda, dá três dias seguidos. E eu tava de olho nele para marcar de novo o curso de imersão. Então, a gente, até a virada, final de janeiro, primeira semana de fevereiro, a gente divulga.
Acho que é 31 de março.
31 de março, que tem um feriado que cai numa sexta. Eu lembro que tinha uma coisa assim, no começo do ano tinha um feriado que ia pegar três dias seguidos, que era o único da folhinha assim no começo do ano. E eu falei, não, aqui a gente faz de novo o curso. Então vamos tentar organizar assim, que fica na virada, no caso de março para abril, né? Já dá um bom prazo, aí dá uns 3 meses de antecedência entre marcar e fazer. Fala.
Gabriel, você queria dar um toque, né? Nem por marketing, nada, mas quem realmente tiver interesse em deixar um nome em contato, porque já tem 12 pessoas, é uma turma em média de 30?
É, o máximo. Eu queria fazer com 25, a gente abriu para 30, porque tinha muita gente querendo que ficou. Encheu muito rápido a lista, né? A gente abriu a lista, no dia que eu abri a lista tinha 26 nomes. Eu falei, nossa, ia ter 25 vagas, deixa 30 então, que eu me viro, né? Mas vamos. Tá? Então, para ver, se já tem 12 na lista. A última vez que você me falou tinha 8.
Mas.
Eu achei que ainda tinha os 8, ou 9. É engraçado isso, gente. É porque teve anos que eu dei o curso de ufologia e com meia dúzia de alunos na turma, né? 8 alunos na turma. De repente, todo mundo interessado no assunto. Vamos ver, né? Depois que passar o 21 ou 23 de dezembro, depende, você conta como você está fazendo a conta, né? Você está contando 13 Bakhtin, você está contando 4 Ahau e 3 Kunkin? Vai cair no dia 21 ou no dia 23 de dezembro, final do calendário Maia? Depende de qual contagem que você faz. Então, vamos ver se passa o interesse, né? Passou a data, todo mundo relaxa, ano que vem ninguém mais quer saber de ufologia, nem de nada desse jeito. Muito engraçado isso.
Esse calendário também é Maia.
Hã?
Esse calendário também é Maia.
Né? Essa foi podre. Ó, com os tinos altos que ele conseguiu ser o mais infame da noite, não fui eu. Pelo menos uma noite, o mais infame na palestra não fui eu. Né? De vez em quando isso acontece. Não, cara, não faço questão. Bater essa vai doer até em mim. Mas vamos lá. Que horrível! Você tá querendo levar o troféu?
Tá querendo ganhar?
Falei
que tá
batendo. Caramba!
Você não penteou o cabelo!
É? Eu não penteei o cabelo? Eu não penteio mesmo, eu escovo. Imagina, se passar um pente aqui fica sem dente, gente. Se for fino e duro, aí eu fico sem cabelo também, né? Tem uma opção. Na verdade, eu tô tentando incrementar o delta T entre essa condição atual e a futura. Né? Porque tô tendo um processo erosivo muito intenso. Né? Eu tô observando minha erosão capilar aqui, está progressiva. Né? Que também eu tô tendo um processo de descolorimento. Né? Então, tá à medida que vocês já viram, né? A barba já parece, como diz o meu urso polar, né? E o curioso é que o fio de cabelo branco, ele faz questão de se sobressair, né? Ele não vai junto com os outros. É aquele tô aqui, ele é mais grosso e sabe primeiro, né? É o cheguei, né? Ele é um fio de cabelo carente. Ele quer chamar a atenção sobre si. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora. Tá? É um bom momento para desligar celular, botar em modo avião. E se você for deixar em silencioso no modo vaca, né? Em que ele. Em que ele muge. Oi? Nossa, o modo reunião é aquele que fica silencioso, aquele muge. O modo avião ele nem toca. O modo avião ele nem recebe sinal. Mas é legal você lembrar de desligar o celular antes do exercício, porque é fatal, gente. A gente começa o exercício, a pessoa deixa ligado, não, ninguém vai me ligar. Alguém liga, né? Alguém liga, é cruel. Pior é que tem. Sabe, qualquer coisa, se tocar, eu desligo. Aí você põe na bolsa, o telefone ele entra naquele bolso que você nunca usou, atrás de aquelas. Com aquelas balas embaladas no celofane, que você pôr a mão, parece que você tá pondo. Nossa, é muito engraçado, parece um acidente de carro. Bom, vamos lá. Descruzem braços e pernas, fechem os olhos. Obrigado, Luísa. Tente ficar em silêncio. Eu sugiro que, antes de fazer qualquer visualização, antes de usar qualquer técnica, antes de usar mantras, mudras ou visualizações, você tente ficar em silêncio. Acalmar-se, tranquilizar-se. É o momento de deixar a mente ficar tranquila, de abrandar as emoções. Mas se mantenha lúcido. Mantenha a atenção focada no momento. Tente relaxar o corpo, observar sua respiração. Conforme você respira, vai focalizando a atenção presta atenção no respirar. em sentir-se a si mesmo, sentir a sua mente. Sentir-se em paz com você mesmo. Sinta a respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta-se em paz. Comece a sentir que não é só a sua respiração, não é só ar, mas que é a energia vital fluindo por você, junto com o ar. Não é só respirar, é revitalizar. Não é só respiração, é revitalização. A cada tomada de fôlego, energia vital flui intensamente por você, te renovando, te revitalizando a cada tomada de ar. Sentir-se lúcido. Seu momento. O momento de voltar-se para si. O momento de sentir. De atenção consigo próprio. De lucidez. diante do seu peito, a um palmo, na frente do meio do esterno, na altura do coração, bem na frente do peito. Visualize surgir uma pérola brilhante. Crie mentalmente, imagine uma pérola brilhante. É como se ela irradiasse um tipo de fogo, mas é um fogo frio. É uma energia não de desagregação, como fogo que desmancha, transforma, separando as partes, mas é um fogo frio que lhe transforma, ordenando as partes, trazendo ordem para um meio agitado, refrescando, reduzindo a agitação. O fogo da construção é o fogo da estrutura. Sinta bem na sua frente essa joia brilhante, essa pérola. Brilhando com luz branca, envolta nessa expansão, nessa irradiação de chama fria, de fogo frio. Essa luz, esse brilho, esse frescor vão te banhando a partir do peito. Isso te traz tranquilidade, calma. Uma espécie de clareza de sentir. Você é capaz de se perceber com clareza. E essa luz, essa onda de frescor vai se espalhando para cima e para baixo, por todo o corpo. Você passa a sentir com clareza, pensar com clareza. Você sente a sua energia vital a cada respiração. Só que agora essa energia está sendo permeada pelo fogo frio. Pelo fogo estrutural do universo. Essa energia está na base da estrutura do espaço, do tempo. Está na base da existência da matéria, da ligação do espírito-corpo. E está manifesta aí na sua frente, nessa pérola. E você respira o ar, ricamente banhado por esse fogo estrutural. É um ar que te renova por dentro, com energia vital, que te renova trazendo clareza, realçando sua estrutura. Trazendo à tona suas referências, suas medidas. Sinta esse fogo frio. Se tornando a sua boia. A sua referência que flutua com você pelo tempo e pelo espaço. Essa pérola brilhante, brilhando com um fogo frio, banham você por completo e a sua energia. Mais tranquila, brilha intensamente com luz espiritual. Sua força vital se manifesta como luz na aura. Isso vai além da sua forma física. Esse brilho irradia para além da própria aura. Sua luz sim expande, envolvendo inclusive a pérola do fogo frio. Da chama estrutural do universo, que está logo na sua frente. Sua energia se movimenta à sua volta. Com muita clareza. Com tranquilidade. E você sente que você é capaz de querer bem, de amar viver. E essa sensação de amar a própria vida é a base do amar a si mesmo, do amar qualquer coisa. Então focalize apenas nesse querer bem da própria vida, fluindo por você, misturando-se à luz e ao frescor do fogo frio. Isso se expande pela sua aura e além. E você consegue, se você quiser, compartilhar isso. Mas a escolha é sua. Se você fizer, faça por si mesmo. Por querer compartilhar, pelo prazer de compartilhar. Com respeito, com carinho, sem impor o que você acredita ser bom, o que você acredita ser melhor para os outros, mas expandir o melhor de si em forma de luz à sua volta, para tocar tudo e todos, com respeito, com carinho. Com bem querer. Tente expandir Thank you. essa sensação de amar a vida, de amar a si mesmo, de bem querer. Tente expandir. Sua energia, sua luz. Compartilhar. A cada respiração, você fica mais brilhante, mais leve. Diante do fogo frio, você é mais capaz de sentir a si mesmo, de perceber-se. Sinto o ambiente todo brilhante, todas as luzes juntas, todos os fogos brilhando no mesmo ambiente. O ambiente todo vira um grande clarão. Que culmina numa espécie de flash. Que é um momento em que os planos se unem, em seguida se separam. Um clarão. Sente que o ambiente fica mais leve. Porque quando os planos se separam, os desencarnados que estão no ambiente ficam em outro plano, saem do plano físico. É uma oportunidade de mudar de ciclo de aprendizagem. Com o último clarão, você sente o ambiente ficar com um brilho cristalino e o brilho da sua aura vai voltando para dentro de você. Do mesmo modo, fogo branco, fogo frio, vai se recolhendo para dentro dessa pérola. E a própria pérola vai diminuindo, ficando cada vez menor, até virar um pontinho de luz. Esse pontinho de luz entra no seu peito e se aloja perto do seu coração, no seu campo astral. Ela sempre esteve com você. É a parcela da índole. É a sabedoria, a ordem dentro de você. Vá voltando a atenção para o seu corpo, sentindo a luz por dentro de você, fluindo com a respiração. Experimente respirar fundo 2 ou 3 vezes. De vontade de suspirar, suspire, de bocejar, boceja. experimente espreguiçar, se alongar e voltando a atenção para o ambiente, finalizando o exercício. Pode acender a luz, por favor. Mais uma. Obrigado. Tudo bem? Tudo certo? Todo mundo bem passado, né? Com calor. Bacana, gente. Deu para fazer exercício? A ideia era fazer um trabalho que desse uma mexida na aura, atendesse os anexos que vieram com muitos de vocês. Vocês vão para uma palestra assim, às vezes vocês vão funcionando como uma espécie de isca de peixe, né? Vai atraindo espíritos para o ambiente. É uma, eu diria até em alguns casos parecer mais um papel pega-mosca. É, uns caras grudados bem contra a vontade. Mas a gente tenta acalmar esses caras e no fim eles acabam até participando, ouvindo o assunto da palestra muitas vezes. Isso é interessante. E aí a gente faz esse trabalho para dar uma mexida na aura, para dar uma referência também. Então hoje o trabalho, consegui manter uma parte do exercício, boa parte dele, para servir de referência, para trazer um pouquinho da energia da gente, de índole à tona, que é a energia ordenadora, que serve de referência, de sabedoria para a gente. Todo mundo tem. Ah, mas não tem boa índole, má índole? Não. Na verdade, isso também é um preconceito. Uma pessoa não tem muita manifestação de sabedoria reencarnatória, a gente fala que é má índole. Na verdade, a índole é fraca. Quando a índole é forte, ou seja, a sabedoria de outras vidas vem muito à tona, a gente fala que é boa índole. Mas é um preconceito nosso, de achar que a pessoa mais sábia é boa, menos sábia é ruim. Não, não é isso. É que a pessoa, quando consegue manifestar mais índole, ela tem mais manifestação de sabedoria na vida. Tá? Não quer dizer que ela já sabe em tudo. Ela pode ser muito sábia em algumas coisas e completamente rude em outras. Então o cara pode ter uma resposta assim, fantástica para uma situação e não saber responder uma outra coisa que ela ainda não vivenciou e que vai bater muito a cabeça. Tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo. Até então, agora outra semana, não é curso depois do feriado, na outra semana a gente se encontra de novo. Quem for fazer matrícula para curso, inscrição, faz ali com o Márcio agora, já reserva também. Obrigado, eu vou indo embora, que eu passei do horário, eu tinha que terminar um pouco antes, que eu também tinha que ter saído já. Tchau, gente. Obrigado.